Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem quer fazer uso. Nesse momento, quero convidar o pastor Eudes para dar sua benção à primeira sessão dessa legislatura.
Boa noite a todos. Senhor presidente, João Rissotti, e a todos os vereadores, né, estamos aqui para ministrar, impetrar as bênçãos de Deus nesta primeira sessão. Para mim é uma honra muito grande estar aqui juntamente com todos vocês. Quero fazer uso da palavra de Deus que está no livro de Romanos, capítulo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Amém? Então nós somos sabedores, o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos romanos, falando sobre a importância das autoridades, e nenhuma autoridade ela foi constituída a não ser na direção de Deus. Então, aos novos vereadores, né, que hoje estão iniciando aí, esse trabalho tão maravilhoso e tão especial, que é trabalhar em prol da sociedade, fazendo leis que vêm abençoar o nosso município. Então, eu quero dizer para vocês, mesmo vocês tendo colocado no coração, né, para assumir uma cadeira nesta casa de lei, Deus já havia escolhido vocês, antes mesmo de vocês pensar em colocar o nome à disposição da sociedade. Deus havia escolhido, por quê, pastor? Porque é uma missão, né? Vocês receberam de Deus uma missão para abençoar a cidade. E eu vou ministrar essas bênçãos e eu tenho certeza que o Senhor Deus dará a vocês muita sabedoria, muita graça de Deus. E que vai ser um ano, né, de muitas bênçãos, o ano de 2017, mas os 4 anos que vocês estarão aqui, eu tenho a plena convicção, estou convicto disso, que Deus vai dar a vocês a graça de fazer o de melhor. Por quê, pastor? Porque Deus vai estar no controle de toda a situação. Amém? Então convido a todos a se colocar de pé. É desta casa de lei que saem, né, as leis, as diretrizes para o nosso município. É daqui que vai sair a direção que o Senhor Deus estará dando para o nosso povo, o povo de Juara. E eu tenho a plena certeza que coisas maravilhosas virão sobre a nossa cidade. Eu tenho profetizado isso no púlpito da nossa igreja, dizendo que há um tempo de prosperidade, há um tempo de bênçãos de Deus para a nossa linda e querida cidade de Juara. Então, parabéns a todos vocês, vereadores, que o Senhor Deus ilumina a todos vocês nesses 4 anos. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, estamos aqui diante da Tua presença nesta noite, ó Pai, para ministrar, Pai, as bênçãos de Deus sobre esta primeira sessão ordinária, ó Deus, aqui da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Juara. E eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que esteja visitando o coração de cada vereador, de cada vereadora e as suas famílias com a bênção do Senhor. Ó Deus, o Senhor venha abençoar também, Senhor, o Poder Executivo. Ó Deus, pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor, que todos venham trabalhar, Pai, no mesmo pensamento, Senhor, na mesma visão, porque assim nós entendemos que tem a bênção do Senhor, porque aonde há a união, tem a bênção do Senhor. E eu quero ministrar esta união, Pai, sobre o poder legislativo e o poder executivo, que todos os projetos que vierem aqui, meu Pai, que o Senhor esteja na direção de tudo para a glória de Deus. Dê sabedoria a eles, Pai, para que eles venham fazer o de melhor e que eles venham cair na graça da população de Juara. Deus, como ministro do Senhor, eu abençoo esta sessão e em nome do Senhor Jesus eu declaro esta bênção em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, João, pelo convite.
Muito obrigado, pastor Eudes. Que essa câmara seja abençoada por todos nós. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura, matérias recebidas. Ofício número 048-2016, da Prefeitura Municipal de Juara.
Ofício número 048-2016. Prefeitura Municipal, encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal referente ao mês de novembro de 2016.
Passa a mão, primeira secretária. Ofício número 043-GP-2017.
Ofício número 043-2016. Prefeitura Municipal, encaminhando o relatório de atividades das Secretarias Municipais de Administração, Desenvolvimento Social e Transportes, referente ao mês de dezembro de 2016.
Passa a mão, primeira secretária. Ofício número 008-2016.
Ofício número 008-2017, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município pelo Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, para os seguintes fins. Objeto, construção de centro especializado em reabilitação. Valor total, R$ 2.500.000. Data da última liberação, 27/12/2016. Valor da última liberação, 2 milhões. Objeto, aquisição de equipamentos e material permanente. Valor total, 500 mil. Data da última liberação, 20/12/2016. Valor da última liberação, 500 mil.
Passa a mão, primeira secretária. Ofício número 017/2016, da Secretaria Municipal de Serviço Urbano.
Ofício número 17/2016, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informando que o atraso no serviço da coleta de lixo doméstico será regularizado ainda essa semana, pois a empresa terceirizada que faz o serviço já providenciou a chegada de mais um caminhão compactador de lixo e o pagamento de horas extras aos servidores, para que não haja mais acúmulo de lixo na cidade.
Passa a mão à primeira secretária, ofício número 053/2017, do Tribunal de Contas do Estado.
Ofício número 053/2017, Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia digitalizada do processo número 9.202/2015, que trata das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2015, com a finalidade de julgamento.
Passo a mão ao primeiro secretário para a leitura. Ofício número 3-0016/2017. Gerência Executiva do Governo da Caixa Econômica Federal.
Ofício número 3-0016/2017. Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio 20/12/2016 no valor de R$ 172.000 na conta vinculada ao contrato de repasse número 03-12-918-85-2009, assinado em 31/12/2009, que tem por objeto pavimentação de vias no bairro Jardim Califórnia.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício circular número 003/2017, do Conselho Tutelar.
Ofício circular número 003/2017, Conselho Tutelar, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1 de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017.
Passa a mão, primeira secretária, o convite da Energisa.
Convite da Energisa. Convidando os vereadores para uma reunião no dia 7 de fevereiro de 2017, às 9 horas, no gabinete da prefeita, para apresentar a equipe da Energisa, que ficará responsável por Juara, falar sobre investimentos que a empresa fará e ouvir solicitações.
Passo a leitura, a primeira secretária, a leitura, comunicado número 217239/2017.
Comunicado número 217 e 39 de 2017, 17 de janeiro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa, quota no valor de R$ 39.993,79.
Terminada a leitura, passamos ao vereador inscrito no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, Hélio Castão.
Senhor presidente, a partir de hoje, declaro ser o líder do partido PPS nesta casa.
Segundo vereador inscrito, a vereadora Marta Dalpiaz de Ponsema.
Comunico que, a partir dessa data, sou líder do Partido Socialista Brasileiro, PSB, na Câmara Municipal. Informo que enviei um ofício à prefeita pedindo informações sobre a situação do prédio da SENEC. Né? Sabemos que o prédio tem uma lei municipal que diz que ele deve voltar ao município, então pedimos informação a prefeita, como anda a situação desse prédio. Enviei um ofício também pedindo o cronograma da Operação Tapa Buracos, né, que é uma demanda urgente do município, e pedimos então um ofício de como está sendo procedida essa operação. Os vereadores, em conjunto, também enviaram um ofício à prefeita pedindo a cópia do contrato celebrado com a empresa Cosmotron, Construtora de Saneamento e Tecnologia, referente à coleta de resíduos sólidos urbanos e serviços de limpeza. Pedimos também a cópia do cronograma de execução da coleta de resíduos sólidos e serviços de limpeza. Esperamos a resposta. Em visita a Cuiabá, levamos um ofício à SINFRA, Secretaria de Infraestrutura, pedindo providências em relação às pontes do Rio dos Peixes, na MT-160, sentido Juara Alta Floresta, a ponte sobre o Rio dos Peixes, sentido Juara Distrito da Paranorte, e também a ponte de concreto sobre o Rio do Sangue, onde as cabeceiras estavam com problemas. Pedi também informações à prefeita sobre a situação de ofício, né, sobre a situação do estacionamento do Centro de Eventos Dr. Geraldo, que é utilizado pelas autoescolas, e como foi uma demanda cobrada de alguns cidadãos, que aquele espaço pode ser utilizado como lazer para as crianças depois das 17 horas. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, a vereadora Uliane Patrícia Rocha. Uliane do Macarena.
Senhor presidente, através deste, venho informar a Vossa Excelência que, a partir desta data, passo a ser líder do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, na Câmara Municipal. Vou estar informando alguns ofícios que foram encaminhados durante este período em que nós tivemos de recesso. Foi encaminhado para o secretário Carlos Nunes um ofício referente à Operação Tapa Buraco, para que você possa estar dando uma atenção especial ali à Rua Espírito Santo, que dá acesso ao Jardim Califórnia, popular bairro da creche. Ali também a gente tem a creche Madre Paulino, que é um lugar bem movimentado, né? Foi encaminhado também um ofício para o deputado Oscar Bezerra e a deputada Janaína Riva, para que seja feita uma ciclovia até a ponte do Rio Arinos, para os ciclistas ali, que eles possam estar praticando esse esporte com segurança. Foi encaminhado também para a prefeitura um ofício pedindo iluminação pública ali, um pouco à frente do supermercado Bela Vista, até a Retipar. É um pedaço bem movimentado, já com um número alto de acidentes, né, e que é bem escuro ali aquele pedaço.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisolio Alves. Salvador Pisolio.
Pisolio, boa noite, presidente. Boa noite aos demais amigos, companheiros, os que estão presentes aqui hoje. Reforçar a vereadora Marta com a questão do tapa-buracos, a gente até conversou hoje, né, com o secretário, foi bem solícito, até explicando para a gente que tem uma operação essa semana aí, só o tempo ajudar um pouco. Questão também da coleta de lixo, que é uma reclamação geral dos vereadores aqui, da população. A gente sabe que não dá para ficar como estava, mas o secretário também disse que já está providenciando, o caminhão está aí amanhã, né, secretário? Então, a gente vai estar atento e, assim, conclamando a população também que não deixe de nos cobrar, sempre está atento junto a isso aí. A vereadora Marta falou também em conjunto, a gente já tinha discutido a questão da cópia desse contrato dessa empresa, o pessoal nos cobra isso também, como foi feito, como vai ser feito, e que já se ventila a questão de cobrança de taxa de coleta de lixo. Né? Já que se ventila na cidade isso, a gente precisa dar explicação à população, quanto mais antes possível, como que vai funcionar isso. Então, parece que a prefeitura já, presidente, está trabalhando nessa questão. Outro assunto polêmico, a gente já discutiu aqui, a questão dos carcerários, a construção de uma nova escola. Nós estivemos em Cuiabá agora, essa semana passada, conversamos com o deputado, ele disse, já se mostra bastante, parece, né, vereadora Marta? Favorável que não seja ali, não ficou nada certo, mas a gente está tentando convencer eles a que a administração, né, municipal, o vereador Chiquinho, que faça em outro local e a gente possa aproveitar o prédio do Colégio Oscar Soares. Outra questão que a gente não estava presente foi a discussão que o vereador Hélio Castão estava e o Chiquinho estava, o vereador Chiquinho, com a rua 24 horas. Eu não estive presente, mas pelo que fui informado, os comerciantes que estavam presentes voltaram para que a rua seja retirada da cobertura. Eu, particularmente, sou contrário, não sou favorável a isso, presidente, já que foi feito um investimento muito alto ali naquela rua. Eu sou a favor que a gente busque recursos para que revitalize a rua e deixe como ela está. Voltar um transtorno anterior que já foi de deixar a rua do jeito que era, como muitos não queriam, foi colocado e eu acho que é necessário que faça a revitalização. Vamos trabalhar para isso também. E juntamente com os vereadores, nós pedimos à deputada Janaína, que mostrou bem favorável também, a liberação de emenda, secretário Isaac, para educação, para reformas e ampliações das escolas. Então a gente já está brigando para isso lá. A gente sabe que a escola municipal Costa e Silva e também a Pirovani, que é a Maria Requena agora, também precisa de ampliação, fora as creches municipais. Então, no demais, é isso aí. Informar, presidente, que a liderança do PRB está com esse vereador aqui nessa Câmara. E agradecer nesse momento.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquita.
Em nome do presidente João Batista Rissotti, quero desejar boa noite a todos. Quero aqui estar agradecendo o pedido meu pela Secretaria de Transporte, aí, pelos atoleiros que estavam no caminho de Águas Claras e na aldeia indígena e naqueles assentos sítios que tem ali para frente. Agradecer também a luminária que eu pedi ao secretário Carluno, que trocou ali no bairro Jardim da Creche. E também está agradecendo aqui também. Deixa eu ver. Quero aqui estar pedindo aqui à prefeita municipal aqui, que tem um grande dinheiro em caixa da prefeitura sobre as iluminação pública, que tem uma prioridade aí, está clareando as entradas da cidade aí, onde a gente entra na estrada, chega na Juara, está tudo escuridão, e sendo que lá tem um grande dinheiro parado. Que vamos acelerar esse projeto para que clareie essa cidade aí, todas as entradas, para que aquele dinheiro não fique lá parado, quase R$1 milhão parado, sendo que as entradas da nossa cidade estão caóticas, estão precárias. Só isso que quero dizer e agradecer a todos a presença de vocês.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Dindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, vice-prefeitos, secretários municipais, servidores, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, estarei fazendo aqui uma indicação verbal, já até entrei em contato com o vice Carlos Serena e ele entendeu da importância de um município nesse período da estação chuvosa, tanto para estar atendendo a Secretaria de Urbanismo como a Secretaria de Obras. O município está, através de recursos do FETAB, está fazendo o serviço de locar máquinas para com isso dar condição a Secretaria de Transporte fazer um trabalho de retiradas de água nas estradas, o conserto de alguns pontos de atoleiro e também na cidade a questão das ruas não pavimentadas. Então, essa indicação, ela vem muito a calhar, nos outros gestores sempre foi feito esse trabalho, né? No início seria como se fosse um mutirão, locar caçamba, locar escavadeira, para com isso dar condição de realmente nosso secretário atender toda a nossa demanda, porque realmente esse ano é um ano que está muito chuvoso mesmo, diferente dos dois últimos anos, mas que nós não podemos deixar a nossa comunidade, principalmente a área rural, só do assentamento, principalmente para norte, distante da sede, com pontos de interdição, Salvador. Buraco a gente até entende, mas o ponto de interdição ele tem que ser imediato. O secretário João está aqui presente, a gente sempre está solicitando, ele está fazendo a correria, mas a demanda é muito grande pelos equipamentos que o município dispõe. Então, precisaria que seja feito trabalho de locar máquinas. Era isso, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Flavinho.
Senhor presidente, secretário, vice-prefeito, público presente, boa noite a todos. Venho através deste informar que sou o líder do Partido de Solidariedade na Câmara Municipal, senhor presidente. Dizer para você, Chico, a respeito da locação de máquinas, houve uma licitação, até acompanhei, e no qual uma empresa ganhou para estar alocando uma PC, tá? E uma máquina, uma pá grande. Mas eu entendo também que é importante para o município aqui, para a zona urbana, né? Máquinas menores, uma retro, caminhões caçambas, né? Que está difícil. Vou ler algumas indicações aqui que eu encaminhei esta semana e o mês passado para a prefeita municipal. Solicitei para que ela faça um estudo na confluência da rua Barbacena com a Rio de Janeiro. Ali tem um problema sério de inundação, chove ali. A captação de águas pluviais ali é bem escassa. E o pessoal lá do Lava Jato Lauro solicitou da gente para fazer um estudo, pois há anos que vem acontecendo aquilo ali e não resolve, né? E eu solicitei da prefeitura que se eles têm alguma coisa, algum estudo aqui lá, que mande para a gente. E se não tem, que adeque rapidinho, que agora a gente tem uma engenharia. O pessoal tá tudo disponível para ajudar lá, bastante gente. O nosso secretário também de planejamento. Então eu quero que ele estude a viabilidade de arrumar aquilo lá. Solicitei também na prefeita, quando eu falo da prefeita, ela vai passar por competente dela, tá? Mas aproveitar que o Carlos está aqui, Carlos Nunes, né? A gente sabe que agora, início, está muito difícil, muitas coisas para ser atendida, mas a gente não pode esquecer lá do Jardim Ubirajara, né? Da Avenida Walter Lauro, que está, eu sei que o senhor fez alguns reparos lá já, mas ainda o pessoal não está conseguindo entrar dentro de casa lá. Tem gente que está pagando empresa particular para jogar entulho nas entradas das casas que não consegue passar. Tá, então os moradores solicitaram, eu mandei um ofício para vocês solicitando também. A indicação número 3, eu solicitei da prefeita também para fazer uma limpeza no distrito de Paranorte, no distrito de Águas Claras. A gente esteve lá visitando essas regiões, a iluminação lá está escassa, as árvores precisam ser podadas também, as estradas também que dão acesso, precisa fazer reparos, né? Eu acredito que dentro de 6 meses aí, né, João, a gente consiga atender isso aí. E aí não vai ser muito fácil agora, porque principalmente com essas chuvas as estradas estão intransitáveis, né? Solicitei também a limpeza lá do Jardim Floresta. É outro bairro também que a gente passa na praça lá e o pessoal fala, até brincam lá, dizem que o nome lá já condiz com o bairro, né? Tá, a realidade lá é uma floresta. Tem árvores lá grandes e uma operação tapa buracos também. Lá, Carlos, tem lugar lá que o ano passado a gente constrói lá. E eu tive que tapar os buracos lá, a gente não tem disponibilidade assim de materiais, né? Tapamos até com terra lá, e durante a seca passou, mas agora, infelizmente, o pessoal não está conseguindo transitar lá, tá? E eu também solicitei do secretário de Turismo, Luciano Oliveto, para que ele programe a UNEMAT em todos os eventos realizados pela secretaria. Nós precisamos inserir a UNEMAT no município, nós sabemos da importância dela. Estive falando com o reitor Gil, ele falou: Flávio, nós corremos risco de perder nossos cursos de administração, de contabilidade, devido a poucos acadêmicos que estão se interessando, né? E tem vários municípios que estão querendo levar o UNEMAT embora, o pessoal de Rondonópolis não tem campus lá e já querem levar para lá, né? Então eu pedi para o secretário inserir, principalmente nos eventos culturais, aproveitar o pessoal da UNEMAT. Falei com a prefeita também a respeito da administrativa, nós temos várias pessoas que estão se formando lá, e pode dar uma ajuda para o município, é só inseri-los, né? A respeito também da iluminação daquela rua da UNEMAT, é um projeto que já está em estudo, e a prefeita garantiu que esse ano ela vai concluir toda a iluminação daquela entrada da UNEMAT até na universidade lá, tá bom? Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, minha primeira indicação que estou fazendo nesta nossa primeira sessão também, inclusive o secretário de urbanismo, ex-vereador Carlos Nunes, o qual eu cumprimento também o ex-vereador Lourão, aos servidores da prefeitura municipal que aqui estão. Senhor presidente, eu, mesmo assim, Carlos Nunes, mesmo falando com vossa senhoria, secretário, Eu vou estar solicitando à Secretaria Executiva que me faça essa indicação à Secretaria. É a rua, ali na rua São Paulo, onde existem aquelas pedras. Hoje eu te recebi e fui convocado para ir lá, Carlos. E algumas pessoas reclamaram referente ali, que existem três pedras que, que a prefeitura limpou, mas aquelas pedras estão no meio da rua. Então elas têm que ser implodidas. E eu acredito que 3, 4 tiros, você já disse, parece que já deu, acho que deu um tiro hoje lá, vai estar resolvendo. E ao mesmo tempo, eu quero que faça essa indicação, e ao mesmo tempo eu gostaria de parabenizá-lo, Carlos Nunes. E esse parabéns eu estendo ao vereador Chico, ao vereador Lourão, ao ex-vereador que aqui está, e aos outros vereadores da gestão anterior, Chico, que o Carlos Nunes, ele se iniciou e já iniciou cumprindo uma falha pela incompetência e responsabilidade do ex-prefeito Edson Piovisan, que não cumpriu com esta casa, onde nós aqui, nós aprovamos, o João Pinto está aí, o ex-presidente da Câmara Municipal está aí, onde, João, nós aceleramos todo o processo e fizemos um acordo de cavalheiro com o ex-prefeito Edson Piovisan, Salvador. Queríamos liberar dotações orçamentárias para que ele, por causa de sua má gestão, fechasse o seu exercício, e de contrapartida, ele iria fazer uma limpeza nos córregos, o qual ele cumpriu, e porém, iria nos ceder 12 tubos para canalizar os córregos do município de Juara. E nós ficamos esperando, Leandro, os tubos chegou, infelizmente ele não cumpriu. E por isso eu gostaria aqui de agradecer o ex-vereador e secretário Carlos Nunes, que também estava assumindo o lugar da dona Nilza na época, e fizemos esse compromisso e você ali cumpriu na rua São Paulo, ali fazendo um excelente trabalho para aquela região. E assim estendo a toda a sua equipe, e gostaria também que desse sequência esse trabalho aí, canalizando todos esses córregos, as pontes, né, substituindo então essas pontes de madeira aqui do município de Juara por tubo. Eu gostaria também que a Secretaria Executiva fizesse um ofício à Prefeitura Municipal, não sei se já chegou aqui, senhor presidente, e nós temos sido questionados referente aos recursos do município de Juara, tanto quanto até o parcelamento da folha de pagamento dos servidores, que nós aprovamos aqui no período de recesso, em sessão extraordinária. Gostaria que a Secretaria Executiva fizesse o ofício solicitando ao Executivo Municipal o saldo de todas as contas correntes do município de Juara até dia 31/12/2016. Nós temos esse interesse de saber conta por conta, na CIP, quanto ficou, na conta do FETAB, Fundeb e assim, conta movimento, IPVA. Eu gostaria de saber, então, detalhado da Prefeitura para que nós possamos passar essa informação à população do município de Juara. Gostaria que fizesse o ofício, e aí eu solicito aos colegas vereadores, que todos assinam, se possível, na audiência pública, Chico, na lei, na peça orçamentária da LOA, do orçamento do município, nós deixamos uma dotação, Fravinho, que seria para fazer o rebaixamento na energia elétrica do mercado Bela Vista até o Cruzeiro do Sul. Aquela localidade é muito escura, nós deixamos ali já a dotação, Leandro, aberto para que a prefeitura faça esse projeto. E nós sabemos que tem aí praticamente R$1 milhão na conta da CIP, a contribuição para iluminação pública. É um direito e, ao mesmo tempo, é um dever do município de Juara, é um direito nosso, do cidadão, e um dever do município de Juara. Então, eu gostaria que fizesse esse ofício solicitando aí que a prefeitura encaminhe para a Câmara a informação de como está essa situação. Gostaria também de solicitar outro ofício à Secretaria Executiva, que encaminhe à Prefeitura Municipal, me parece que já está em tramitação, o projeto de pavimentação asfáltica para concluir o final da avenida, você disse aqui agora, Flavinho, a ex-avenida Dona Nilza e hoje a avenida Walter Lauro, porque nós temos um compromisso com aquela região da pavimentação asfáltica. Nós estivemos em Cuiabá semana passada, né, presidente? Infelizmente, nós não levamos esse projeto, porque nós não tínhamos o mesmo. Então, eu gostaria que se a prefeitura já concluiu, que encaminhasse uma cópia desse projeto, para que nós possamos aí pleitear junto aos deputados estaduais, federais ou até senadores do estado de Mato Grosso. Presidente, eu também tenho meu ofício aqui, não foi lido, e nós da bancada do PR, eu e o vereador Heraldo Marquito, entramos no entendimento hoje, e com, eu sou o presidente do partido, mas com consentimento do vereador, eu gostaria de declarar que também sou líder do PR na bancada do Poder Legislativo. Senhor presidente, eu só a título de registro nos anais desse Poder Legislativo, e acho que todos os vereadores têm recebido algumas cobranças, é referente ao convênio 70-60-13-2009, que é de terraplanagem e pavimentação do Jardim Santa Cruz e Santa Clara. Aquele bairro perto do Asilo e algumas outras ruas do Jardim Santa Cruz, que falta a pavimentação. É, a secretaria nos encaminhou um ofício para a Câmara, né, presidente? A superintendência, solicitando a possibilidade de formar uma comissão, Comissão Municipal de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio. O presidente está nomeando a minha pessoa, a vereadora Marta e o vereador Heraldo Marquito. Nós vamos estar participando dessa comissão. É interessante, porque toda a população tem cobrado a conclusão desse asfalto e nunca se sabe por quê. A empresa vencedora do certame, a empresa Norpave, ela fez parte do asfalto e falta... É Norpave? A Norpave pegou, né? Mas tudo bem. A Norpave que concluiu e já fez, Leandro, a pavimentação. Falta vir os fiscais desde o ano retrasado para fazer essa medição. Infelizmente, esses fiscais não vêm fazer essa medição para que ele possa concluir o restante. Então, eu acredito que com essa comissão, de repente, acho que nem haja, fica a necessidade desses fiscais vindo. Se essa comissão já vem lá, de repente, não sei se é assim que vai funcionar, nós vamos ter que ter uma reunião com esse pessoal. Mas se assim for, vai ser interessante, porque daí pelo menos já se conclua essa obra aqui no município de Juara. E aí, secretário, tem os elogios e aí tem as cobranças. Secretário de Urbanismo é o secretário que mais vai receber cobrança, acredito, aqui desse parlamento. Claro que nós temos também a Secretaria de Transporte e outras secretarias, mas as secretarias que mais os vereadores são cobrados é a Secretaria de Urbanismo. Eu, referente à Secretaria de Transporte, eu gostaria de agradecer o adjunto, que vai ser adjunto, né, que o projeto está em tramitação desse Poder Legislativo, o Rivair, o qual tem exercido, João, você é o secretário, tem exercido um excelente trabalho, aí a gente sabe das dificuldades dessas estradas e pontes, mas ele tem nos atendido, principalmente no trabalho que foi realizado ali com a autorização clara do secretário João Pinto, que está aí, ex-presidente, na linha 4 Marques e outros, tem feito um excelente trabalho. E aí eu volto no secretário Carlos Nunes. O senhor encaminhou um ofício aqui, secretário, dizendo que vai ser resolvido o problema do lixo do município de Juara. Em rede social, em imprensa, e nas ruas, aqui na Câmara, nós temos recebido diariamente cobranças, reclamações, e algumas pessoas que têm razão por um lado, e às vezes não têm por outro, que não têm um conhecimento, e acabam até ofendendo e criticando esse parlamento. Primeiro, nós não tivemos, tanto é que agora que os vereadores fez no ofício, solicitando de que forma que foi feita essa dispensa de licitação, e para que nos encaminhe como foi feita essa terceirização, e se realmente foi feita, ou o que foi... Como foi? O que aconteceu? Porque nós não sabemos. O Poder Legislativo não tem o conhecimento exato da forma que foi feita essa terceirização da limpeza do município de Juara e da coleta de lixo. O que acontece é que está um absurdo, uma vergonha a coleta de lixo do município de Juara. Eles informam o secretário, informam os vereadores que vai se resolver e nunca se resolve. Quando o senhor pegou, a cidade estava suja. O senhor já de imediato, através da Secretaria de Urbanismo, conseguiu resolver o problema, não se tinha reclamação. Quando nós terceirizamos um serviço, é porque nós queremos um serviço de excelência, vice-prefeito, aqui se encontra. Nós queremos um serviço de qualidade, porque o nosso serviço estava bom, então nós queremos um melhor. Mas até o momento, eu não sei de quem que é essa empresa, se o proprietário ou sócio aqui está, mas até o momento essa empresa não está tendo responsabilidade e comprometimento nenhum para com o município. Hoje eu estive andando em alguns bairros, existem as lixeiras onde as pessoas colocam seus lixos, para ficar um pouco alto, para que os animais, os cachorros, não peguem, não rasguem as sacolas. Eles passaram, se eu não salvo engano, foi hoje de manhã ou foi ontem, e tiraram os lixos e colocaram na beira das estradas, das ruas. E agora eu passei a noite para vir na sessão, só se eles estiverem tirando agora, secretário. Porque ficou o dia todo lá esse lixo, Chico. E aí tem cachorro rasgando, está fazendo nojeira na frente da casa das pessoas. Aí ele pegou o lixo da minha casa, pegou e montou um montinho lá na frente da casa do Salvador. Então, nós não temos que esperar mais. Nós terceirizamos... E nós precisamos que até amanhã se resolva esse problema. Eu vi que a semana passada, antes de ir para Cuiabá, tinha um caminhão de lixo que chegaram. Me falaram, Salvador, que chegou outro caminhão de lixo hoje. Amanhã chega. Chega amanhã. O nosso caminhão, João, está com eles? Está com nós? Como é que está o nosso caminhão, Carlos? Só? Então, mas se nós terceirizamos um serviço, tem que dar conta. Se não der conta, tchau para eles. Ou vão voltar para a prefeitura e passar para alguém incompetente, alguém incoerente. Então, eu gostaria de amanhã, secretário, que Vossa Senhoria já passasse esse Poder Legislativo, né? Os vereadores, posso falar até em nome de todos os colegas vereadores, inclusive meu nome, porque essa responsabilidade de fiscalizar é nossa, mas também da Secretaria de Urbanismo, porque ela que terceirizou, claro que através da Prefeitura, mas ela tem que fiscalizar. E se não tem condições, se eles não dão conta de cumprir o compromisso, que eu não sei como é que foi feito, é por isso que nós vamos solicitar, né, Marta, esse documento, esse contrato, teria que já se rescindir e mandar esse povo embora de Juara. E a gente começar a trabalhar. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão a primeira secretária para a leitura. Projeto de lei complementar número 001/2017.
Projeto de lei complementar número 001/2017. Altera a redação do artigo 383 da lei complementar número 023, de 28 de novembro de 2006.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei complementar número 002/2017.
Projeto de lei complementar número 002/2017. Dispõe sobre a qualificação de entidade como organizações sociais, OSs, no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei complementar número 003/2017.
Projeto de lei complementar número 003/2017. Dispõe sobre a carreira dos profissionais de fiscalização do município de Juara e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei complementar número 004/2017.
Projeto de lei complementar número 004/2017. Dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara, cria tabela de cargos e dá outras providências.
Passo a mão à primeira secretária. Projeto de lei municipal 003/2017.
Projeto de lei municipal número 003/2017 dispõe sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias, de forma a suplementar a Lei Federal 8.666/1993, de acordo com a resolução de consulta número 17/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Mensagem de veto número 001/2017.
Mensagem de veto número 001/2017, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 005/2016, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 019/2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Juara e dá outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Mensagem de veto número 002/2017.
Mensagem de veto número 002/2017, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 007/2016, que altera e acrescenta dispositivo na lei complementar número 028/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Juara.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Mensagem de veto número 003/2017.
Mensagem de veto número 003/2017, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 009/2016, que altera a denominação da Rua Cuba, constante na planta oficial da cidade de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de resolução número 001/2017.
Projeto de resolução número 001/2017, que institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, para o biênio 2017-2018 e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Requerimento número 017/2017.
Requerimento número 017/2017, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa de pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 001/2017, institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, para o biênio 2017-2018 e dá outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Requerimento número 018/2017.
Requerimento número 018/2017, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei complementar número 004/2017, dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara, Mato Grosso, cria nova tabela de cargos e dá outras providências.
Terminando a leitura, passando o vereador inscrito no grande expediente. Nem o vereador inscrito no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Projeto de lei complementar número 001/2017.
Projeto de lei complementar número 001/2017 altera a redação do artigo 383 da lei complementar número 023 de 28 de novembro de 2006.
Senhores vereadores, está em discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 001/2017. Vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, estarei votando o contrário ao regime de urgência do projeto da contratação da questão do lixo, né, mudanças na forma de estar passando para a população. Estarei votando contrário, falei com a prefeita, inclusive, que ela já está tendo outro entendimento, acredito que esse projeto deve até ser retirado da Câmara, porque ela está vendo que essa situação via empresa não surtiu efeito, porque era esperado, né, Léo? O próprio Léo falou, o município, no final do ano, ficou uns dias sem estar fazendo a coleta, o secretário Carlos assumiu, com pouco equipamento da prefeitura, conseguiu até colocar em ordem, mas agora a empresa não deu conta, e a tendência é que seja via concessão. Então ela até pediu, né, o apoio dos colegas vereadores para já estar fazendo esse estudo, para quando esse projeto de concessão entrar pelo Poder Legislativo, a gente tem uma atenção especial, porque a questão do lixo realmente é muito grave, a população reclama com razão, porque o lixo ele traz sérios problemas, nossa cidade realmente está feia, essa empresa ela não teve a responsabilidade necessária, então acredito que esse projeto talvez nem chegue a tramitar. Então eu estaria votando contrário ao regime de urgência ao referido projeto.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Senhor presidente, também voto contrário ao projeto agora. Boas palavras do vereador Chico também, a gente já vem discutindo isso aí antes, pôde acompanhar esses dois primeiros meses praticamente aí, o lixo se acumulou e ainda há uma preocupação com relação à questão como que vai ser cobrada realmente essa taxa. Nós temos grandes dúvidas sobre isso. Sei que o serviço de qualidade tem que ser feito e a população também vai querer um serviço de qualidade. Há controvérsia na questão de cobrança de taxa, a gente tem que ficar atento a isso. Essa empresa que está aí, se não me engano, já 700 e poucos mil reais, né, vereador Flávio? A gente tem um contrato para 3 meses, parece que ela foi feita com a prefeitura. Eu espero que dê tudo certo a partir de amanhã, que as coisas aconteçam, mas agora nesse momento a gente tem que analisar bem e a prefeita eu acho que faz bem em fazer essa análise bem feita aí para que não jogue a responsabilidade aqui na Câmara dos Vereadores e também não fique à mercê a situação, a cidade de Juara inteira, a população aí reclamando, não só para nós, mas também para a administração pública.
Continua a discussão, vereador Marquita.
Senhor presidente, eu também voto ao contrário, pela dificuldade que está tendo a cidade e por também a gente ver aonde essa empresa vai jogar esse lixo e ver o valor que essa empresa vai cobrar da população, que também está muito difícil no momento.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Meu voto é contrário, porque eu acredito que quando a gente vai tratar de um assunto tão complexo, nós precisamos ter muito mais conhecimento para que a gente possa fazer uma lei que seja boa para todos os lados, né? Nós aqui representamos o cidadão juarense. Então, além de qualidade no serviço, a gente tem que ter o compromisso de que essa taxa que futuramente poderá vir, ela não seja tão alta que possa prejudicar a renda do cidadão. Então, eu acredito que a gente pode, sim, analisar com mais cautela, com mais critério e ter apoio de técnicos que entendam nesse assunto, pegar experiências de outros municípios e, por isso, o meu voto é contrário.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Senhor presidente, nós estamos aqui, só vou esclarecer para vocês, nós estamos votando no regime de urgência e não no projeto, tá? Então a gente está trabalhando no regime de urgência para acelerar esse projeto. E nós entramos no consenso que temos que apreciar melhor essa matéria, sabemos que é uma matéria muito complexa. Desde a primeira reunião com a prefeita, falei com os nobres pares, a gente criar taxa, criar alguma contribuição nessa época de crise, é muito desgastante com a população, é difícil para o povo, né? e temos que analisar bem esse projeto aqui. Então, nosso voto é contrário a esse regime de urgência que tramite normal na casa.
Continua a discussão, o vereador Chico Lindé.
Só explicando, né, bem falado, o Flavinho falou, estamos votando apenas o regime de urgência, e para a população entender o que seria o regime de urgência, é que o projeto tramitaria em apenas uma discussão, seria votado apenas uma vez na Casa de Leis, e que também reduziria o prazo para estar passando por cada comissão. Então, não teria essa necessidade de a gente votarmos regime de urgência, senão esse projeto ia ter que vir para votação num curto espaço de tempo. E como falamos com a própria prefeita, que ela está estudando outra forma, que seria através de concessão, então temos tempo hábil para estar trabalhando esse referido projeto.
Continua a discussão. Vereador Léo Boia.
Bem, como já foi discutido pelos colegas, nós estamos falando aqui do regime de urgência, da emenda no Código Tributário do município. E uma emenda que tem que ser muito amplamente discutida, eu vejo, não só pelo Poder Legislativo, entre o Poder Legislativo e Executivo, mas sim, Salvador e Marquito, eu acho, por sua alocação, que deva ser discutido com a sociedade. Porque nós estamos falando aqui, Marta, de um projeto que vai atingir diretamente a sociedade juarense. E é claro que da forma que o projeto veio aqui, Chico, que Vossa Excelência tem toda a razão, se a prefeita já verificou, e eu acredito também que ela deveria, Carlos Sirena, fazer essa retirada desse projeto, estudar com a melhor análise referente ao lixo. Porque hoje nós já estamos reclamando, Carlos Nunes, do lixo, da situação que está hoje, que não está se dando conta. Nós já terceirizamos uma empresa, porque nós precisamos de um serviço de excelência, e a Fátima está aqui, que é controladora interna do município de Juara. Só de eu falar isso, você já deve pensar, imaginar, Fátima, o que eu já estou pensando. O problema nosso não é só recolher esse lixo. O problema nosso é dar a destinação correta para esse lixo. Hoje o município de Juara está colocando o lixo praticamente dentro do Rio Arinos. Eu já falei com o vice-prefeito Carlos, que aqui se encontra, e não consegui ir lá ainda, Carlos. E eu já recebi denúncia de um lixão que está se formando ali no fundo da Crivale, do lado da pista de motocross. Onde na gestão anterior, presidente, vereador, nós autorizamos ali descarregar os galhos, os carroceiros, Tião. E que a secretaria se comprometeu, Ferim, toda sexta ou sábado fazer retirada desse lixo. E ali estão jogando, já está se formando um lixão no município de Juara, dois lixão. E aí, quando nós falamos em terceirizar o lixo, nós temos que saber também, Leandro, se essa empresa que vai coletar esse lixo, que eu já ouvi falar, não sei os números, ouvi falar em média de 300 mil por mês, onde será a destinação desse lixo? Porque se for para nós terceirizar um lixo, aprovar um projeto de sua emenda no Código Tributário, regime de urgência, a toque de caixa, sem que essa empresa nos passe realmente onde vai ser depositado esse lixo, qual é a destinação correta desse lixo? Quando eu citei a Fátima, que é o nosso controle interno aqui, ela já sabe que lá da época do ex-gestor Priminho Riva, eu creio que está aqui, que foi secretário da época do Oscar, e vem o auxílio, e se vem um processo, Carlos, lá no Ministério Público, no Poder Judiciário, que a Prefeitura tem que dar a destinação correta. E aqui nós já discutimos nessa Câmara, em aterro sanitário, era para ser Novo Horizonte, era para ser aqui, enfim, todas as nossas audiências públicas, se é contemplado, Leandro, você sabe disso, dotação para a construção e para o projeto do aterro sanitário, e que nada saiu do papel. Então, primeiro, eu vejo assim, Fátima e vereador, nós temos que estudar e ver com essa empresa quem que vai vir participar, onde ela vai depositar esse lixo. Porque se for para a gente terceirizar o lixo do município de Juara, para continuar jogando dentro das nossas nascentes aqui no município de Juara, aí nós, vereadores, nós vamos ser obrigados a fiscalizar, e a própria prefeitura e nossos fiscais aqui estão, e vão ter que fiscalizar de uma maneira bem mais diferente. Porque até que é o município, a gente está aturando. O município tem que se virar, tem que estar rebolando e achar um local certo, Salvador, para dar a destinação desse lixo. Agora, se nós terceirizou, esse lixo tem que sumir. E aí, o que eu falo? Realmente, também estarei com os colegas, claro, o Chico já sabe disso, né, Chico? Não sou muito de estar votando, presidente, em regime de urgência, porque eu gosto que tramite nas comissões, nos tempos hábeis, para que as comissões realmente trabalhem e analisem os projetos. Mas esse aqui, sem dúvida nenhuma, eu estarei também votando o contrário ao regime de urgência dessa emenda. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico Lindé.
Realmente, presidente, vereadores, essa discussão ela vai ser muito ampla. Já tivemos na legislatura anterior, tentamos, a prefeitura tentou fazer via concessão até para levar para fora do município. Essa questão do aterro que o Léo falou, isso é sonho. Se o município do Brasil inteiro, né, Léo, tem os prazos, estão pulando cada vez, o governo está colocando novos prazos para estar vencendo. Então, por quê? O município simplesmente tem dinheiro para estar pagando a folha de pagamento, vai estar dinheiro para tirar 5, 6 milhões para estar construindo um aterro sanitário no momento. Então isso aí é para inglês ver. Então o município tem que fazer o quê? Tentar se adequar com uma empresa que venha, colete, transporte e dê um destino correto em outro local que já tem aterro sanitário. Mas esse trabalho tem que ser amplo, até no fato de tentar primeiro fazer o trabalho de reciclagem, porque se o município também tiver que levar todo o lixo para um aterro distante, 300 quilômetros daqui, o custo para a população seria muito caro. Então teria que também fazer um trabalho já de reciclagem, porque pudesse ser aproveitado, diminuía, mandava apenas o que não era aproveitado, diminuía a quantidade de tonelada, com isso barateava o serviço para a população.
Vereadora Uliane Macarena.
Meu voto é contrário. Além de tudo que já foi falado aqui, a gente tem que analisar com muita cautela a taxa que vai ser cobrada para essa coleta de lixo. Porque depois vem uma taxa alta aí, e aí, mas a Câmara aprovou. Então as coisas têm que ser analisadas com cautela para que a gente não possa cometer esse erro, porque é um assunto que está diretamente ligado à população.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador.
Contrário.
Vereador Marquito.
Ao contrário.
Vereador Hélio Castão.
Contrário.
Vereadora Marta.
Contrário.
Vereador Leoboy.
Contrário.
Vereador Chico Indéa.
Contrário.
Vereadora Uliane.
Contrário.
Vereador Flavinho.
Contrário.
Unânime, ao contrário do regime de urgência. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei complementar número 002/2017.
Projeto de lei complementar número 002/2017. Dispõe sobre a qualificação de entidade como organizações sociais OS no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Salvador.
Senhor presidente, a gente já discutiu a questão da UCIP, né, até foi aprovado já, na extraordinária que nós tivemos esse mês, e deixamos a administração ter a liberdade de poder trabalhar. Segundo a conversa com a prefeita, ela quer ter essa liberdade para poder contratar, mas no momento parece que ainda não chegou nesse consenso. Segundo explicações, a gente conseguiu tirar algumas informações, né, a respeito da OS, que a OS parece que é praticamente a mesma OCIP, né, ela tem uma denominação quase igual. A única diferença é aquela parte na questão de administrativo, né, ela vai, o que eles, eu não sei se pensam isso, é a questão de administração do Hospital Municipal. Não sei se é realmente isso que o secretário vai estar trabalhando, a prefeita. E é um projeto complexo, complicado também, mais um projeto que a gente já pegou nesse começo de ano aqui. A gente pediu, eu principalmente pedi para a gente ter um prazo maior para analisar. Segundo informações, o hospital hoje consome quase R$800 mil de manutenção mensal. Esses números a gente não tem certo ainda, mas a gente vai tá buscando esses números, mas eu acho que deve ser, na época que a gente esteve na administração, chegou-se quase em torno de R$500 mil, R$600 mil, deve estar beirando R$1 milhão hoje. Eu não sei se está nesse fator aí. O Hospital Municipal é até uma carga grande para o município, realmente. Eu não sei se no futuro próximo aí o Hospital Municipal vai passar uma gestão particular privado, APP, né, que é público-privado, para tentar resgatar ela e colocar em funcionabilidade ela da melhor maneira. Mas, nesse momento, a gente tem que sentar e analisar bem esse projeto. Então, meu parecer aí é ao contrário, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico Indéa.
Vereadores, comunidade, também vou votar contrário ao regime de urgência. O vereador foi bem claro ali, já foi votado o projeto da UCIP, ou seja, o município mandou os dois projetos, UCIP e OS, e queria que a Câmara permitisse parceria com uma das duas entidades. Então foi aprovado, junto com o secretário, teve na reunião o secretário Caio, onde passou, tirou as dúvidas, né, sobre a questão da UCIP, foi passado autorizando. Então temos mais prazos, então agora para estar estudando a questão da OS. Também concordo com o Salvador, que a tendência é o hospital, nós vereadores, prefeituras, secretários, procurar também outros municípios que estejam funcionando, como o município de Nova Mutum, que está como fosse fundação, né, Léo? Ou seja, a própria comunidade pode estar destinando recursos de imposto de renda para a entidade, como também a própria entidade ela pode estar cobrando daquele que consegue pagar. Então, aquele que era carente, ele não ia estar... e ser atendido, e aquele que tem condição de pagar, porque hoje nossa população que vai realmente muito mais no público mesmo aquele que tem o poder aquisitivo, mas ele muitas vezes não vai no outro porque lá já está corriqueiro. Então, mas ele sempre ajudou. Você chega pedindo ajuda para o hospital com materiais, sempre o pessoal sempre colabora. Então até tem uma ideia que eu tentei na legislatura anterior, mas não conseguimos ter sucesso, Salvador, que seria também realizar um leilão postal municipal, temos o leilão do Hospital do Barreto, então teríamos que fazer também o leilão postal municipal, ou seja, quem puder colaborar, melhoraria, porque queira ou não queira, é aqui, é o mais próximo. Muitas vezes, coisas que dá para resolver aqui, não teria essa necessidade de estar deslocando para outra cidade para estar tendo atendimento.
Continua a discussão. Vereador Leuai.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para deixar registrado, nós aprovamos de fato a OCIP na uma sessão extraordinária. Inclusive, já nessa sessão, esse projeto da OCIP ele havia entrado nessa Câmara Poder Legislativo com apenas 5 artigos. Nós levamos, fizemos uma emenda substitutiva e aprovamos, autorizamos a Prefeitura que os contratos dessa OCIP foi para 15 artigos regulamentando e fundamentando uma forma diferenciada da gestão anterior. E a OCIP, ela gera a contratação de profissionais médicos e nós temos que investir e dar condições do município para contratar bons profissionais médicos para a população do município de Juara. Então, foi por isso que já foi aprovado de imediato aí essa OCIP aqui no município. Claro, né, Fátima, com essa lei, da forma que nós regulamentamos, nós vamos ter condições melhor agora, realmente palpável, de fiscalizar essa OCIP. Porque o que nós sempre cobramos, Chico, você sabe disso desde a gestão anterior, é que se falava em valores aí de 500, 600 mil reais para a OCIP, mas a gente nunca sabia quem que era de fato e quanto que era cada profissional, João, que recebia, para onde queria esse dinheiro. O que a gente, que nós gostaríamos de saber para passar essa informação para a população do município de Juara, é se nós contratamos um doutor, um determinado médico, nós só queremos saber quanto que esse médico vai custar para o município, quanto que o outro, que o outro, só para que seja transparente e passe para a população. Nós estamos gastando 600 mil reais com o OCIP, porém, nós temos a contratação de um ortopedista que custa isso, de um ginecologista que custa isso, de um pediatra que custa aquilo. É isso que nós gostaríamos de saber. Infelizmente, a Câmara Municipal nunca teve condições, nunca foi informada de fato quais seriam esses valores, de que forma que estariam sendo gastos esses valores. Então, por isso que nós fizemos e aprovamos o projeto já dessa forma, regulamentando. A OES, sem dúvida nenhuma, também, eu não sou contrário ao OES do município de Juara, foi o que o Chico disse. Hoje, nós, inclusive, na nossa lei orgânica, nós já aprovamos a PPP, que é parceria público-privado, já autorizando o município que se faça essas parcerias, porque hoje o público, se não tiver uma parceria, né, Salvador, se for secretário, sabe disso, que não consegue andar, então tem que ter essas parcerias. Porém, Leandro, tem que ser bem regulamentada, bem formalizada, e a OES, sem dúvida nenhuma, ela é interessante para o município. Agora, porém, tem que existir um debate entre Câmara Municipal, tal Maurício aqui, que era, não sei se ainda, Maurício, do Conselho Municipal de Saúde, tem que ser debatido, Ferreirinha, lá com o Conselho Municipal de Saúde, com a sociedade, diferentemente da forma que foi feito. A contratação da gestão anterior dos médicos não foi maus profissionais, foi bons profissionais. O problema é que, da forma que foi feito, a OCIP, a hora que a gente ficou sabendo, nós tivemos uma reunião no Conselho de Saúde, que não foi uma baixaria, né, Maurício? E aqui na Câmara também foi, começou do final para o começo, agora não, está começando do começo para o fim. Então tem que ter esses trâmites. E claro que essa OES tem que ser muito bem estudada, a nossa prioridade seria a OCIP, foi aprovada. Agora a OES, nós temos sim um prazo aí legal para que nós possamos aí discutir com o Conselho Municipal de Saúde, com as pessoas ligadas à saúde, com a população do município de Juara, e realmente saber o que é uma OES, de que forma que ela funciona e de que forma que ela vai funcionar no município de Juara. Então, por isso, também, senhor presidente, serei contrário ao regime de urgência do projeto 002.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permanecia favorável. Quem for contrário, permanecia contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador.
Ao contrário, senhor presidente.
Vereador Marquito.
Ao contrário, senhor presidente.
Vereador Hélio Castão.
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta.
Contrária.
Vereador Leboy.
Contrário.
Vereador Chico Lideia.
Contrário.
Vereador Uliane.
Contrário.
Vereador Flavinha.
Contrário.
9 votos contrário ao regime de urgência. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei municipal número 003/2017.
Projeto de lei municipal número 003/2017. Dispõe sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias, de forma a suplementar a Lei Federal 866/1993, de acordo com a resolução de consulta número 17/2014-TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 003/2017. Vereador Chico Indéa.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, também estarei votando contrário ao regime de urgência desse projeto. Esse projeto seria um sonho nós vereadores da legislatura anterior, era um pedido do vereador João, ex-vereador João, que está presente, vereador Léo, desse vereador, onde solicitamos, Salvador, na época, que o prefeito, prefeito Edson, encaminhasse para a Câmara esse projeto. Projeto esse que outros municípios também fizeram, atualizando os valores, ou seja, vindo de encontro, privilegiar, melhorar um pouco o nosso comércio. E também o próprio município, porque da forma que é hoje, até R$7.999 poderia comprar, acima de R$8.000 teria que ser já com licitação. Aí vem comércio de fora que faz o que está acontecendo no Juara hoje. Compra uma peça de uma máquina, quando chega aqui não é aquela, tem que devolver, fica esse trâmite. Então tentamos solucionar esse impasse com o referido projeto. Só que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso fez uma nota recomendatória para o Poder Legislativo e também para a Prefeitura Municipal de Juara, pedindo que fosse revogada a referida lei. Então, estava presente dois vereadores aqui que simplesmente voltamos atrás devido à recomendação. Não foi apenas a recomendação. Na própria recomendação, o Ministério Público colocou a DIN, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, de outros municípios, ou seja, o MP já tinha derrubado via judicial em outros municípios, então recuamos. Então, agora, novamente, projeto. Projeto esse, estivemos lá conversando com o deputado Oscar, conversamos com a Luciane, e mostramos que não somos contrários ao referido projeto, mas teria que primeiro trabalhar a questão jurídica para evitar que traga problemas jurídicos para os vereadores e também para a própria prefeita. Era isso, presidente.
Vereadora Marta.
Meu voto vai ser contrário também. Em discussão com os colegas, a gente percebe que a lei, do jeito que ela está, ela engessa o município. Mas nós sabemos que há recomendações do Ministério Público para que a lei seja respeitada. E aqui na casa a gente tem que entender que leis federais estão acima de leis estaduais e leis municipais. Então, por mais que a lei federal atrapalhe, muitas vezes desfavoreça o comércio local, que, como o vereador Chiquinho falou, era um sonho alterar os valores dessa lei, mas nós também temos que preservar a hierarquia. E uma lei federal, com uma recomendação aí do Ministério Público, eu acho que a gente tem que respeitar.
Continue em votação, continue em discussão.
Só complementar, senhor presidente, vai explicar que a questão dessa lei 8666 é a lei de licitações para a questão de aquisição de bens e serviços materiais também. Prefeitura Municipal, hoje, os demais órgãos, desde federais até o MP, eu acho que é assim também que usa, o teto é de R$8.000. A gente quer deixar bem claro, a administração pública, quem não queria trabalhar mais prático também, o prefeito que não quer trabalhar mais tranquilo, ter um teto maior, né? Se não me engano, 36 mil acho que veio, né, presidente, para cá. Facilita a administração, o processo é mais rápido, né, a aquisição de bens e serviços também facilita, e a gente teve até em Cuiabá agora, tivemos uma orientação que é para guardar, inclusive parece que tem uma discussão no Senado sobre essa questão, né, Léo? Acho que sobre isso aí, e nós estamos aí atentos também. Então vamos aguardar mais um pouco, para que seja realmente aprovado esse projeto. Então eu sou contrário, senhor presidente, vamos aguardar.
É até a questão de produtos, né, que seja um produto de boa linha, de boa qualidade, tirava licitação, que é a licitação de 1993, que vem praticamente esses valores. Então acredito aí que é um projeto até de boa valia, mas ainda em discussão, né? Continua a discussão, vereador Flavinha.
Gente, nosso intuito, né, Chico, é priorizar o comércio local. Tem alguns comerciantes aqui, o Sidemar, o Silmar, a gente sabe que a gente precisa priorizar, efetuar nossos serviços aqui, comprar produtos aqui. E essa lei seria um sonho para a gente mesmo, mas temos que respeitar a lei federal, então vamos estudar. Como o Léo disse, eu também sou contrário, Léo, à tramitação em regime de urgência, sou contrário a pareceres, dispensa de pareceres, né? A gente já cria a comissão, nós temos que ter tempo para analisar leis, porque tudo que envolve o orçamento do município, a gente não pode estar aprovando assim de forma rápida, né? Então, por isso que a gente vai estar estudando melhor esse projeto. Nós estamos votando só no regime de urgência e já temos até um conversa com a prefeita e com o deputado Oscar também, que relatou para a gente a respeito de uns óleos que até fundiu o motor de uma máquina, né, vereador Chico? O vereador João estava presente na reunião. E porque foi comprado de outro município e não se sabe a procedência desse óleo, né? Então seria muito bom para o município, mas vamos estudar melhor essa lei.
Continua a discussão, vereador Chico, ideia.
Senhor presidente, só informando que quando foi para votar no Poder Legislativo, né, Léo? A gente fez uma consulta no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a consulta 07-2014, que permitia fazer atualização de valores de acordo com os índices que a gente utilizou. Então a gente fez porque o próprio Tribunal de Contas entendeu que poderia ser feito. Mas aí o MP daqui de Juara, de outros municípios não entraram, mas de Campo Verde entrou com ação de constitucionalidade e derrubou. Então a gente teria que mais esperar. Inclusive falei com o deputado Fábio Garcia, que é do meu partido, partido PSB, onde o mesmo colocou que está tramitando na Câmara Federal projeto de atualização dos valores, mas que não animou bastante a gente. Projeto que, para a gente, simples, que eu também considero simples, Léo, mas colocou que disse que está tramitando nas comissões há muito tempo e não acredita que até o final do ano ele vota esse projeto.
Continua a discussão. Vereador Léo Boia.
Senhor presidente, só para deixar registrado, eu até nem iria falar sobre esse projeto. O ex-presidente João Pinto até sorriu quando ele ouviu esse projeto entrando, né, João, para leitura novamente. O dia que nós estávamos no Tribunal de Contas, o Antônio Joaquim, presidente do Tribunal, disse que seria importante, seria interessante, o Tribunal concordaria com essa emenda que todos os municípios do Estado de Mato Grosso assim fizessem. E assim, tá, o João aí, o ex-presidente, estava lá, e claro que para a Câmara Municipal, para a própria Prefeitura, é interessante para poder acelerar o processo. E quem ganha, claro, às vezes, né, Fátima? Da forma que se faz, desde que se não se faça tantas dispensas, igual se foram feitas em alguns municípios, Juara não foi diferente, mas é um projeto até interessante. O Tribunal de Contas, ele concorda. Porém, o Ministério Público não concorda. O Tribunal de Contas é o fiscalizador das contas. Porém, o Ministério Público, ele exige o efetivo cumprimento das leis vigentes do país. E a Lei 8.666 é uma lei federal. E eu votei favorável, o presidente já não está aqui, a pedido do presidente, mas sempre com restrições, mas entendendo que seria importante para os municípios, sim, todos os municípios fizeram, mas se tratando de lei federal, eu vejo que tem que ser alterada pelos deputados federais, é natural. Então se abriram uma exceção, o Tribunal de Contas, na hora que os promotores de praticamente todos os municípios do estado de Mato Grosso entraram com ação contra os municípios e câmaras, o Tribunal falou assim, não, por nós aqui tudo bem, hein? Nós não vamos questionar. Agora, se vocês não convencer o promotor, é bom revogar. E aí, aquele monte de dispensas que foram realizadas pelas prefeituras, principalmente. Aqui em Juara aconteceu isso, foi por isso que o promotor recomendou. Era dispensa, dispensa, dispensa. E aí foi onde a prefeitura, né, João, solicitou para nós, pelo amor de Deus, gente, revoga, revoga. Porque o Ministério Público entrou com a DIN. Se fosse julgado a DIN, e se daí para frente a lei perdesse a validade, tudo bem. Mas isso aqui, ele... ministro, aquele juiz que for julgar, falou assim, não, essa lei está totalmente contra as regras. Essa lei não existe, ela é incondicional mesmo, acabou. Quem fez de lá até agora vai ter que ressarcir aos cofres públicos. O gestor ia todos para a cadeia, presidente de câmara e prefeitos. Então é uma lei que tem que ser analisada. Aí lá em Cuiabá, João, falaram assim, não, mas nós falamos para vocês votar desde que ninguém reclamasse, desde que ninguém questionasse. Se nenhum cidadão questionou, se nenhum Ministério Público questionou, olha a lei, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Então, essa é a história da alteração da lei federal 8.666 com Juara. E eu vou estar votando contra o regime de urgência e a princípio. Pode ser que alguém me convença, juridicamente, que nós possamos alterar uma lei federal. Mas, a princípio, eu vou votar contra o regime e também já declaro meu voto contra a própria lei, a alteração da lei 8.666. E claro, Chico, que para as câmaras municipais e para a prefeitura é excelente. Vai acelerar o processo. Mas eu não aguento mais processo. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chico Lideia.
Senhor presidente, queria solicitar dos colegas vereadores que foi feito pela Secretaria Executiva um ofício para toda a bancada federal do estado de Mato Grosso, senadores e deputados federais, que cada um tem os seus representantes, né, os vereadores têm a sua ligação com seus deputados, solicitando que eles fizessem esse trabalho pelos municípios do estado de Mato Grosso, trabalhassem em Brasília para ver se fazia agilidade na aprovação da lei em Brasília.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Contrário.
Vereador Marquito?
Ao contrário.
Vereador Hélio Castão?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrária.
Vereador Léo Boy?
Contrário.
Vereador Chico Lindeia?
Contrário.
Vereadora Uliane Macarena?
Contrário.
Vereador Flavinho?
Contrário.
9 votos, contrário. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Requerimento número 018/2017.
Requerimento número 018/2017. Requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei complementar número 004/2017, dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara, Mato Grosso, cria nova tabela de cargos e dá outras providências.
Está em única discussão requerimento número 018/2017. Vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, estarei votando favorável ao regime de urgência do referido projeto. Até também queria, né, o apoio dos colegas vereadores do referido projeto. Já discutimos hoje apenas a votação do regime de urgência, então já discutimos na reunião à tarde, né, onde foi passado que é uma solicitação da prefeita para estar montando a sua equipe, dando condição de trabalhar, e acreditamos, né, que ela tem sim o direito de montar a sua equipe e temos depois o direito de cobrar dessa equipe se ela não estiver atendendo a demanda da nossa população. Mas a estrutura organizacional das suas secretarias, ela tem sim o direito de estar montando a referida estrutura.
Continua a discussão. Vereador Fradinha.
Também sou favorável. Esse requerimento foi elaborado pelo Legislativo, como a prefeita nos mandou. A gente sabe da importância desse projeto, de reestruturar a administração da forma dela, né? Sabemos que tem servidor que estão atuando aí até sem salário e o pessoal está trabalhando bem. A gente precisa dar esse voto de confiança para a prefeita. Ela mandou para a gente também o impacto do projeto, né? E agora vai tramitar na casa com mais celeridade, mas vai passar pelas comissões também para a gente fazer a análise melhor.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós discutimos esse projeto na data de hoje. Esse é um projeto simples e ao mesmo tempo complicado. É claro, Chico, quando você disse aqui que a prefeita tem todo o direito. Ela tem todo o direito de mexer, fazer essas adequações e adequar a estrutura do município de Juara com seu plano de governo, com sua promessa de campanha, que ela tem que realizar. Isso é natural. Isso é ponto e é um fato. Primeiro, nós temos as peças orçamentárias, são três, que já foram aprovadas, sem essa nova estrutura. Nós temos o PPA, nós temos a LDO e nós temos a Lua. Que eu acredito que essas peças elas teriam que sofrer, primeiro, alterações antes dessa reforma administrativa. Porque lá foram aprovadas da forma que encontra-se o município de Juara. Pode ser que até no orçamento não precise, mas no PPA e na LDO eu acredito que existe essa necessidade. Não existia a estrutura da forma que vai ser montada. Eu não li esse projeto, por isso eu solicito já amanhã uma cópia da Secretaria Executiva, nós vamos estar verificando depois a formação das comissões. Vai passar também para uma comissão a qual vou pertencer, que é a Finança, mas não pertence à Comissão de Justiça mais. Mas eu gostaria de analisar porque, da forma que eu disse aqui, senhor presidente, eu não li o projeto, mas eu já recebi algumas reclamações da forma que se foi elaborada esse projeto de lei. E é claro que ele está tramitando no Poder Legislativo e é um direito do Executivo Municipal essas atribuições e essa forma de se administrar. E nós também sabemos que tem os adjuntos nas secretarias, os diretores que estão se criando cargos, que fosse só para essas situações, poderíamos ter alterado a lei 049, Fátima, se não me engano, né? Que já existe, poderia ter se elevado, se fosse só para essa criação, mas não é. Mas eu vejo que tem algum que está se fazendo, mas pode ser que aconteça de estar, às vezes, faltando um pouco mais de estudo e atrapalhando alguns setores e, às vezes, beneficiando até um pouco a mais outros. Nós temos que equilibrar. Claro que o plano de governo e administração é da prefeitura, mas nós temos que saber e estudar detalhadamente a forma que se faz e a forma que se vai acontecer. Nós temos exemplo aqui hoje, o próprio assessor procurador do município que veio, que deixou fora a junta de serviço militar, por exemplo, e pediu para que nós fizéssemos uma emenda. Então é uma situação que já vem ocorrendo, nós temos a junta de serviço militar, onde nós ali fazemos a reservista de nossos jovens, que tem que ter na estrutura da prefeitura, e ela ficou fora. Então nós temos alguns servidores que estão saindo dos escalões. E aqui eu defendo, e eu sei se alguém for contrário ou não, mas eu cito aqui, sempre citei, por exemplo, o contador do município de Juara, ele tem que ser o segundo escalão. Ele é a pessoa, Chico, o contador, que responde solidário junto com o prefeito. Então tem que se equiparar, Cleiton, essas situações. Eu estou citando aqui um caso, eu não vou citar outros casos, que a gente já ouviu falar, mas tem alguns outros que eu já dei uma verificada rápida na lei e vejo que tem que se fazer essa alteração. Porém, não são alterações demorosas. Não são alterações que tem que se demorar 30, 60 dias. E até porque nós temos alguns cargos que têm que ser criados e está aqui o secretário João Pinto, sabe isso, que tem os adjuntos que estão na prefeitura, que estão trabalhando desde janeiro e já não receberam o mês de janeiro, enquanto não se aprovar essa lei. Então nós temos que correr contra o tempo, estudar essa lei de uma forma inteligente e se aprovar no mês de fevereiro, porque tem essas pessoas também que ninguém é obrigado a trabalhar de graça. E esses adjuntos estão trabalhando, exercendo um bom trabalho, inclusive, pelo menos até o momento. Eu não tenho o que reclamar nesses primeiros 30 dias. Porém, não estão recebendo, porque não foram criados os cargos. Então, esse é o único motivo, Chico e senhor presidente e colegas vereadores, que vai me fazer a votar favorável ao regime de urgência. Porém, que se tramite nas comissões, eu acredito que se nós entrarmos essa semana em conjunto as comissões e a gente estudar da forma que veio e se adequar e sentar com a prefeita, que nós pudermos fazer emenda, a gente faz, o que não puder, de repente ela retira esse projeto e manda um outro projeto adequado. Como o próprio procurador disse, ele começou pela Secretaria 01 como gabinete do prefeito, porém a 01 é Câmara, já tem que se alterar toda também essa numeração, porque lá nós temos os códigos na contabilidade, nós temos os códigos no departamento pessoal, nós temos que analisar as peças orçamentárias do município de Juara, que são peças orçamentárias, Salvador, e nós que ficamos... Ah, não, você não ficou na Salvador, você saiu da Finanças, né? Ficou eu, o Chiquinho e o Fravinho na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e a Uli de suplente. Então nós sabemos que as peças orçamentárias são complexas, mas tem que se ter essas alterações para que se adeque aí ao plano de governo e a toda a estrutura do município de Juara. Então, por isso, senhor presidente, é minha justificativa de estar votando favorável ao regime de urgência a esse projeto.
Continua a discussão, vereador Salvador.
Só complementando aí, vereador Léo, a gente tem preocupação realmente com todo o funcionalismo público, a gente vai se deparar com várias situações aqui, a gente já tem algumas ainda, tem mais uma daqui a pouco para a gente rever, e a gente sempre ouve falar na revisão geral de cargos, né, para carreira, e agora a prefeita está mexendo na questão organizacional da prefeitura, que é a questão que o Léo falou, o gabinete ficou com 01. Eu vou ler rápido aqui como é que ela mandou aqui para a gente, para as pessoas que estão presentes também saber, né, que ficou chefia de gabinete. Órgãos de assessoramento, né, 02, depois vem Secretaria de Finanças, aí tem a Secretaria da Cidade, que a gente não tem, que ela está criando, né, na verdade, no quadro, que aí entra onde, na questão do orçamento, que a gente tem que ver como é que nós vamos fazer isso aí. A Secretaria Municipal de Administração ficou normal, também com outros cargos também, de divisão. Tem as Municipal de Educação, que ficou só Educação. A de Saúde, que já era Saúde, né, no caso. Assistência Social e Diversidade Cultural, também foi uma mudança que aconteceu. Secretaria Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente. O Meio Ambiente foi para a Secretaria do Agronegócio, que eu entendo aqui que é a Secretaria de Agricultura. Vai se fazer uma fusão aqui. Secretaria de Desporto, que era Desporto, passou a ser Esporte, Lazer e da Juventude. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Entrou Indústria, Comércio, junto com o Turismo. E Secretaria Municipal de Transportes. Então, essa nova junção da secretaria, os novos nomes que vão ter. Então, eu não sei, é importante, né, a gente estar votando favorável nesse momento ao regime de urgência para que se discuta realmente como é que vai ficar essa questão. Outra coisa, eu falei até para a prefeita, o vereador Léo, falei que quem entrou na administração pública entrou a convite. E quem entrou a convite sabe dos desafios, das dificuldades. Eu particularmente quis dizer a ela o seguinte, lógico que tem que merecer o seu salário e receber jus ao que faz. Só que quem entrou a partir do dia 1º de janeiro, quando entrou, sabia realmente da situação, como ele ia ganhar ou não o salário dele. Então a gente pede um pouquinho de paciência a esses servidores que estão realmente desempenhando muito bem a sua função e que nós vamos trabalhar firme aqui, fortes aqui, como o vereador falou, Léo, para que a gente aprove rápido. Mas eu digo o seguinte, ninguém é inocente, ninguém entra sem saber o que está fazendo. Então tenham paciência um pouco com essa casa de leis aqui também, para a gente poder resolver os problemas com coerência. Essa é a minha fala.
Continua a discussão. Termina a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador.
Favorável, senhor.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Léo Boia.
Favorável.
Vereador Chico Lindé.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável, senhor presidente.
Aprovado em única discussão o projeto de regime de urgência. Passa a mão, primeiro secretário, para leitura do requerimento número 017/2017.
Requerimento número 017/2017. Requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 001/2017 e institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, para o biênio 2017-2018 e dá outras providências.
Está em única discussão o requerimento 017/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador.
Favorável, senhor.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Chico Lindeia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Aprovado por unanimidade a única discussão, o requerimento número 017/2017. Passa a mão para o meu secretário para a leitura, projeto de resolução número 001/2017.
Projeto de resolução número 001.
Vereadora, eu gostaria que eu lesse na íntegra, por favor.
Fica instituída a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, para o biênio 2017-2018, da seguinte forma. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno, PSB. Secretário, vereador Salvador Marinho Pisolio Alves, PRB. Relator, vereador Hélio Francisco Castão, PPS. Suplente, vereador Heraldo Francisco Alves, PR. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente, Valdir Leandro Cavicchioli, PR. Secretário, vereador Francisco Valtênio Salles Ferreira, PSB. Relator, vereador Flávio Valério, SD. Solidariedade. Suplente, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha, PMDB. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Presidente, vereador Flávio Valério, Solidariedade. Secretário, vereador Francisco Valtênio Salles Ferreira, PSB. Relator, vereador Valdir Leandro Cavicchioli, PR. Suplente, vereador Salvador Marinho Pisolio Alves, PRB. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Presidente, vereador Heraldo Francisco Alves, PR. Secretária, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha, PMDB. Relatora, vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno, PSB. Suplente, vereador Hélio Francisco Castão, PPS. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Presidente, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha, PMDB. Secretária, vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno, PSB. Relator, vereador Salvador Marinho Pisolio Alves, PPS. Suplente, vereador Valdir Leandro Cavicchioli, PR.
Está em única discussão o projeto de resolução número 001/2017. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, nós não discutimos a solicitação do requerimento, até justifico a sociedade juarense presente, porque essa resolução das comissões aqui dentro do Poder Legislativo, essas comissões têm que ser aprovadas de imediato, e foi onde vocês já ouviram dizer. Todos os projetos que deram entrada hoje, isso já vão, a partir de amanhã, já começar a tramitar nas comissões. Se nós esperássemos para aprovar essas comissões sem a dispensa hoje, iria demorar mais e atrasar mais o projeto. Então, e é uma comissão que é realizada, entrou nesse entendimento entre os colegas pares, é por isso que nós já dispensamos e já estamos aí aprovando essa resolução, né, senhor presidente? Eu já vou dizer que já, claro, voto favorável, e foi um entendimento entre os colegas pares e líderes partidários aqui da Câmara Municipal de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Senhor presidente, quero dizer para vocês que estou muito contente de participar das comissões aí, principalmente da Finanças. Já sei que tem uma bomba aí para a gente assumir as contas do seu Edson. Está certo que já veio com parecer favorável, já estive analisando ela, né? Mas a gente tem que estudar bastante e quero marcar os horários com vocês depois, a gente fazer todo o cronograma certinho para a gente trabalhar em favor do regimento interno.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Chico Lindeia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Voto favorável. 9 votos favorável. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos a considerações finais. Quer dizer que cada vereador que é líder do partido, tem 10 minutos. E quem, os outros vereadores que não têm participação tem 5 minutos. E o líder prefeito tem, futuro líder prefeito tem 10 minutos. Bom, senhor, eu quero agradecer a presença de todos vocês, a todos os funcionários públicos que estão aqui. E dizer que os projetos vão estar nas comissões a partir de amanhã à tarde. Dizer que todos estão ansiosos com alguns projetos que entraram nessa casa. Mas com certeza a partir de amanhã vai estar liberando, a partir da tarde vai estar liberando para as comissões. Primeiro vereador, escrito vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, estou fazendo um ofício aqui para o deputado Oscar Bezerra, onde todos os Juaras sabem o trabalho realizado pelo ex-vereador Lourão do Macarena, Cirlei, e é também pela Uliane, da questão lá do Instituto Laios da Visão, onde retirou muitas pessoas que estavam na fila do SUS, que tinham condição de estar fazendo pagamento, fazer, adiantar, né, cirurgia de catarata trígio. Então, eu estou fazendo um ofício para o deputado, ofício 003, Gabinete do Vereador Chico do Indé, 2017, Juara, Mato Grosso, 31 de janeiro de 2017, excelentíssimo senhor Oscar Martins Bezerra, deputado estadual, Cuiabá, Mato Grosso. Excelentíssimo deputado, venho por intermédio deste reportar a Vossa Excelência que em visita ao município de Jaciara nos dias 28 e 29 do mês de janeiro do corrente ano, tive a oportunidade de acompanhar e conhecer o belíssimo trabalho que é desenvolvido pelo programa Caravana da Transformação do Governo do Estado, pelo qual são disponibilizados diversos serviços aos cidadãos, como procedimentos oftalmológicos, diagnóstico, vacinação, cirurgias de pterígio de catarata, emissão de documentos, orientação sobre o mercado de trabalho, assessoria jurídica, oficinas e palestras, entre outras ações de saúde e cidadania. Desta forma, tendo conhecimento da magnitude das ações do programa que pode se tornar na vida de muitas pessoas e do empenho de Vossa Excelência para otimizar a prestação do serviço público aos cidadãos, em especial aos de menor poder aquisitivo, solicito que interceda junto ao Governo do Estado com o intuito da Caravana da Transformação realizar campanha no município de Juara, Mato Grosso, visando oferecer todos os serviços do programa à população juarense, pois vale ressaltar os benefícios trazidos e prevenções que são diagnósticos ao tocante à saúde através do programa. Certo de vosso atendimento, aguardo serenamente as devidas providências e colho da oportunidade para levar protesto de estima e distintas considerações. Atenciosamente, Francisco Valtendo Salles Ferreira. Então, até falei, né, da questão do pessoal que foi feito muitas cirurgias pelo trabalho do ex-vereador e também da esposa Cirlei e da nossa vereadora Uliane. Então essa aqui é aquela que não tem o dinheiro mesmo de pagar. Essa caravana da transformação em Jaciara foram feitas, Uliane, mais de 900 cirurgias. Então tem que tentar trazer também, né, podia também cobrar da deputada Janaína que interceda junto ao governo do estado para estar fazendo esse trabalho no município de Juara. Este vereador esteve no Ibama, na regional lá em Juína, aonde ficou Salvador preocupadíssimo com a situação dos assentados nossos do INCRA. Mais de 50 deles têm auto de infração, da época auto de infração de 2009, e que por desconhecimento, por simplicidade dessas pessoas, muitos deles não correram atrás na época, fizeram a defesa através de uma advogada lá de Cuiabá, doutora Thaís, na época, e os processos, a maioria deles foram sendo notificados via edital e quase todos condenados e indo para execução fiscal. Estive lá vendo um caso de um, 250 mil está hoje o auto de infração dele, falei para o menino do Ibama, falou, se vender os filhos, a mulher, o sítio, o gado, não vai pagar a multa e vai continuar com o nome sujo. Então, eu tive contato com o vice-prefeito Carlos Sirena. Nós estamos marcando uma audiência em Brasília com o Neri Geller para tentarmos sensibilizar o governo federal que os autos de infração do INCRA, que é polo passivo nas ações, o INCRA era o proprietário das áreas, colocou eles lá e não deu a orientação devida. Eles não iam lá para ficar comendo castanha, eles tinham que ir lá trabalhar, produzir. Então, a maioria deles está com execução fiscal e é séria a situação. Tivemos uma luta muito grande no assentamento, foi a questão da energia. Então, eles conseguiram energia, estão tentando melhorar a estrada, mas de que adianta agora se vir o próprio Ibama, a procuradoria, tomar o lote deles, entendeu, Flavinho? O próprio governo tomar do governo, né? Porque seria o Ibama tomando do INCRA. Então, temos que, urgente, precisamos de todos os vereadores estar unidos nessa demanda, porque a situação é caótica. Ou seja, eles estão sendo prejudicados porque estão trabalhando. Se fosse, tivesse ido lá derrubado e vazado fora de lá, vendido o lote foi para outro lugar, não estava com essas punições todas. A vereadora Mata fez uma indicação sobre a questão das pontes de madeira, vereadora. Este vereador, ano passado, cansou de tanto cobrar do governo do estado da Sinfra que as pontes de madeira acima de 12 metros são responsabilidade do governo do estado através de uma emenda do nosso deputado Oscar na lei do FETAB. Então esse vereador esteve cobrando do deputado, cobrando da Sinfra e não teve solução. Então o vereador tomou a iniciativa e passou para o Ministério Público solicitando que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso faça uma ação civil pública contra o governo do Estado de Mato Grosso para estar atendendo essa demanda. Porque nós estávamos na situação, Flavinho, com a ponte lá do Rio Apiacazinho, a ponte do Rio Apiacazes, as duas pontes do Rio do Peixe, colocando em sério risco a nossa comunidade. Então este vereador fez cobranças ao Ministério Público para que o mesmo tome as devidas providências. A vereadora também falou da questão do prédio da Câmara. Tive contato com o secretário Caio e o mesmo nos informou que nós podemos, logo no primeiro ano de mandato, talvez, Léo, sermos agraciados, os vereadores e a população, que seria a instalação de um novo PAN. Então, tinha um recurso do deputado Oscar que era para o Hospital Municipal e conseguiram já fazer transferência para melhoria do prédio, terminar o prédio e instalar um novo PAN naquele prédio, desde que já foi solicitado que a vigilância estadual, né, acate e entenda que pode ser naquele local. Ano passado eu cobrei e queria ver se os colegas vereadores faziam junto comigo um ofício para o deputado Oscar e para a deputada Janaína, que solicitei na época do deputado e o mesmo me respondeu que estaria de acordo, falou com o secretário e queria ser executado. Seria o trevo ali na Unemate, o trevo ali da Agrossan e o trevo lá na MZ-170, que é uma vergonha para a nossa Juara, aquele trevo ali indo para Brasnorte. Quem passa ali não acredita que tem uma cidade boa como a nossa aqui. Então, eu cobrei do deputado que ele intervisse junto ao governo do estado, fizesse gestão na Sinfra para que aditivasse no contrato da empresa Zopone e já fizesse o trevo da Unemate, o trevo da Agrossan e o trevo da MT-170. Então, eu queria que todos os colegas vereadores assinassem comigo esse ofício aos dois deputados, deputada Janaína e também deputado Oscar. Tive uma grande luta ano passado, chegamos a cansar, né, vereador Léo, sobre a questão da internet nas zonas rurais. A secretária não entendia que era direito da população ter a senha do WhatsApp lá nas escolas rurais. O programa das escolas rurais é simplesmente um programa do governo federal que ele implementou as internet nas escolas e a internet é da comunidade escolar e da população vizinha. Inclusive o nosso assessor Paulo Beck esteve fazendo até matéria na época sobre isso, né, Paulo? Então, falei com o secretário Isaac, o mesmo vai estar disponibilizando a senha. Por que essa senha? Qual a importância disso? Muitas vezes um caso de saúde, Salvador. Está distante lá, precisa de uma ambulância, manda uma informação que é rápida e poderia estar atendendo, salvando inclusive algumas vidas. Então o secretário já me garantiu que está liberando. Solicitei da prefeita, João, que fosse feito, de novo, um trabalho de divulgação de uma lei municipal de autoria deste vereador, que seria divulgar para a nossa população a importância de estarmos fazendo o emplacamento dos nossos veículos aqui no município de Juara. Temos inclusive servidores público que recebe o salário do município de Juara com um veículo emplacado de outro município. Ou seja, é ruim isso. O IPVA é o dinheiro, o recurso mais fácil, mais rápido que entra no município de Juara. 50% dele é do estado, 50% do município. Então poderíamos fazer uma campanha sensibilizando. Estarei fazendo um documento também para o deputado Oscar, Salvador, porque muitos eu fui atrás procurar e falei assim, não, mas é porque o Detran, a taxa é muito alta. Então o governo do estado teria que fazer o quê? Até para ser mais justo com a questão dos municípios mais carentes, ele baixar o valor da transferência. Ou seja, aí estimulava. Você vai lá hoje é quase R$400. Se fosse R$100, a maioria fazia a transferência. Falta um minuto, senhor presidente, mas nós estamos quase chegando lá. Senhor presidente, outra ação deste vereador que não teve tanto sucesso ano passado, mas já cobrei a prefeita e vou cobrar dos secretários aquela questão, tanto da lei federal como do plano diretor, que a engenharia ela tem que disponibilizar projetos de até 70 metros e também pela lei federal de quem tem a renda até 2 salários mínimos para a população carente ter o projeto de construção da sua moradia. Isso muito estimularia o pequeno carente estar iniciando a construção da sua tão sonhada casa. Senhor presidente, tive também juína na Ages, onde uma notícia boa que nos passaram, que no meio do ano é para estar funcionando 4 cursos no município de Juara, da Faculdade Ages, onde já está fazendo cadastro de reserva para os cursos da fisioterapia, psicologia...
Um minuto, vereador.
Educação física e administração. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. sempre convidar novamente para estar acompanhando as sessões aqui na Câmara, porque aqui é onde acontece, é onde se discute todas as importantes ações que têm que ser desempenhadas no nosso município de Juara. Mais uma vez, meu boa noite a todos e meu muito obrigado pela presença.
Quero agradecer a presença da imprensa local, a imprensa que sempre dá um suporte grande para o nosso município, a nossa divulgação de todas as matérias possíveis. Próximo vereador, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, eu estou ouvindo as considerações finais. Primeiro, eu gostaria de desejar boa sorte aos colegas pares. Que Deus abençoe e ilumine a cada um dos colegas vereadores para que possam atender as demandas e as necessidades, claro, na medida do possível, dentro desse poder legislativo em prol da comunidade juarense. A vereadora Marta, ela falou, o vereador Salvador também falou, referente à questão do Oscar Soares para a construção da nova escola. Eu lá no início, quando se falou de demolir uma escola, Oscar Soares, eu já falei desde o início que eu seria contrário à demolição da escola. Claro que antes de uma visita na escola, Marta, com o secretário, nós achávamos que Oscar Soares, com aquelas reformas que foram feitas, e ainda comentei com o diretor, com os ex-diretor, que propagavam, que reformaram e transformaram Oscar Soares, mas que infelizmente a escola falta e precisa passar urgente por algumas reformas. Mas aí se falar em demolir uma escola no município, aí se falar em desapropriar uma rua, e aí se falar em desapropriar aqueles terrenos, onde falaram aqui, o secretário disse que até 1 milhão ele colocaria mais, e para a gente ter uma noção, só o deputado Oscar já foi falar com o proprietário, ele já pediu 1 milhão e 200 em um terreno. Aí falta mais 3. Talvez que a dificuldade para se demolir a escola Oscar Soares é muito grande. Acho que não haveria essa necessidade. Foi onde nós, em Cuiabá, conversamos com o deputado Oscar e conversamos com o secretário de Educação. Claro que a escola é uma escola, é um sonho. Mas nós estamos aí quase convencendo os mesmos para que nós consigamos aí desapropriar uma outra área e que se comece a construção dessa nova escola. E poderíamos pegar esse 1 milhão que o secretário de Educação poderia fornecer a mais, Chico, e aplicar nas outras escolas, a escola Iara, que está precisando, e as outras escolas. Então eu vejo que a questão da demolição da escola Oscar Soares, eu acho que está cada vez mais difícil. Até porque a sociedade juarense também, pelo que a gente pôde perceber em meio de redes sociais, algumas pessoas que têm nos falado, também são contrárias à demolição da escola. Mas isso aí eu vejo que nós teríamos, se for realmente isso acontecer, Marta, claro que já foi discutido, o primeiro passo seria com a comunidade escolar, que são ali, já foram discutidos. Mas, porém, nós temos que discutir com a sociedade juarense, porque essa escola, acho que cada um de Juara tem uma história naquela escola. E a gente tem que se analisar melhor. Eu vejo, vão deixar essa matéria para outra oportunidade, mas eu vejo que isso não vai acontecer, que não vai se demolir essa escola. Porém, se for demolir, claro que por ser uma área estadual, uma escola estadual, mas eu vejo, mas está no município de Juara, nós teremos sim que ter a participação da população do município de Juara, para ver se a população aceita ou não aceita, porque é da população. Outro ponto, Salvador, a questão da rua 24 horas. Eu, quanto vereador na gestão do Oscar Bezerra, fui o único vereador que foi contrário à rua 24 horas aqui nessa Câmara. Tive sérios problemas com o Oscar, com o secretário. E eu falei que essa rua 24 horas iria matar a rua Sorocaba. E nós sugerimos, Oscar, faz a rua 24 horas, que é um projeto bonito, era um projeto bonito, nós não podemos perder. Faz lá na rua São Paulo. Rua São Paulo tinha a ND Veículo, tinha o Rei Presente, tinha sorveteria e advogado, que iria até ajudar aquela rua, que era uma rua sem obras. Fizeram aqui na rua Sorocaba. Agora, em se demolir, tirar a rua 24 horas, a gente sabe da situação que está ali. Eu fui contra na época a construção dela, mas agora já construíram, nós já aplicamos dinheiro público ali em Salvador, não recordo agora, Chico, 900 mil, quase 1 milhão de reais. E nós vamos tirar por tirar. E aí eu digo o seguinte, Salvador já se pronunciou o contrário, eu também sou o contrário, a retirada da rua de lá. E aquela rua 24 horas, ela é um patrimônio, eu peço licença aos moradores da rua Sorocaba, na rua 24 horas, que a rua 24 horas não é só deles, não são eles apenas que têm que decidir se vão retirar ou não a sua rua 24 horas. É a população, porque é um convênio do governo federal, é dinheiro público. Então eu vejo assim, que para a prefeita fazer essa retirada, que ela ouviu, não sei se ouviu todos, porque teve algumas pessoas que já nos procuraram da própria rua 24 horas que não estavam lá, então nós deveríamos que a prefeitura encaminhasse para cá o projeto, eu acredito que tem que ser, não sei como é que vai ser o trâmite por se tratar no convênio, Fátima, E aí nós deveríamos sim fazer uma audiência pública e ver com a população o que a maioria da população decide e colocar os prós e os contras. Porque eu acho que em vez de nós demolir, a gente poderia, João, revitalizar aquela rua, tampar aquelas entradas, aqueles pontos, colocar uma iluminação bonita, diferente, e para trazer as pessoas no final de semana, no período chuvoso, com alguns quiosques, algumas pessoas, ali, pegar essas pessoas da rua e coloque lá à noite, mas desde que seja muito bem cuidado, muito bem zelado, e com iluminação boa. Então aquela rua dá para a gente deixar ela rua muito bem bonita, muito bem atrativa para o município de Juara. Então por isso esse é o meu posicionamento quanto à rua 24 horas. Espero que não ocorra já de tirar sem passar por aqui e que passe para que nós possamos então discutir realmente com a população do município de Juara, porque são deles e é um direito da população do município de Juara. Deu entrada hoje, senhor presidente, já há alguns dias está nessa Câmara os vetos. Entrou aqui 3 vetos da prefeita municipal. 2 vetos é de minha autoria, foi projeto meu. 1 é do desdobro dos terrenos. Chico sabe disso, Chico. Lá em 2008 eu já venho fazendo essa emenda. Todo ano, em dezembro, nós teríamos que fazer essa emenda, Leandro, para autorizar o desdobro do terreno. Porém, aquelas emendas, Geraldo, não tinham metragem. Agora, em dezembro, eu fiz disciplinando. Ó, atestada mínima 7 e o metro quadrado, o mínimo 150 metros quadrados, Flavinho. E aí, quem não puder comprar um terreno grande, ele se junta com um amigo, com um parente, e compra e divide. E faz 2 residências, faz 2 escrituras e financia. Bora, é assim quem quiser. A prefeita vetou, mas nós conversamos com ela já, conversei com os colegas pares. Eu acredito e peço mais uma vez, colegas, acredito que nós vamos estar derrubando o veto na próxima segunda. E a prefeita acho que vai sensibilizar com a Câmara e acredito que vai aí, sancionar o nosso veto, que vai se tornar um projeto de lei, vai se tornar uma lei. E aí eu vejo que sim, a população do município de Juara poderá novamente aí desdobrar os seus terrenos. A lei federal, na Fravinha, 5 metros de testada e 120, 125 metros quadrados. Então nós estamos sendo bem mais rigorosos. É claro, e aí a área comercial, Tião, eu até falei com a equipe técnica da prefeitura, tem que fazer um estudo para a área comercial, que é totalmente diferente da área residencial. Mas está aí, tem um estudo do plano diretor que já está atrasado, já poderia, já está se fazendo esse estudo. O outro veto meu é referente aos servidores públicos, é do Estatuto. Nós estamos fracionando, autorizando aí a prefeitura, mediante o entendimento, se o servidor assim desejar e tivesse entendimento, fracionar em 3 vezes as férias. Às vezes o servidor está com algum parente enfermo, ele quer visitar, e apenas 10 dias ele pode fazer isso. Isso já acontece, eu já fui secretário, o Cleir está aí, o ex-presidente já está aqui também. E vocês sabem, Chico, no Estado já é assim, se for a vontade do servidor, que fracione as férias em 3 vezes, de 10, 10 e 10, desde que pague 1/3 já no início. Ela vetou também, então eu também estarei votando contra esse veto. Claro que é um direito do servidor, mas ele que vai entrar nesse entendimento com o seu chefe imediato. Isso já acontece. Já acontece. Porém, não é regulamentado. E quem corre o risco uma hora pode ter prejuízo do servidor e outra hora pode ter prejuízo à administração pública municipal. Então a gente está tentando resolver para que nenhum dos dois tenha esse prejuízo. Nós tivemos hoje aqui, tá, os fiscais da prefeitura, sei que é um projeto que vai entrar, que já deu entrada nessa Câmara, um projeto pouco polêmico. E eles vão estar tramitando de regime normal nas comissões. E eu já falo aos fiscais, que claro, né, presidente, vereador, nós vamos estar reunindo, acredito, com os fiscais, tirando algumas dúvidas, vendo alguns pontos nesse projeto de lei de vocês, para que possamos, então, estar apreciando já o mais rápido possível, que dependia de nós, não sei, de mim, pelo menos, os vereadores, os colegas pares, que vai estar tramitando as comissões, mas as comissões têm seus prazos. Mas, sem dúvida nenhuma, estaremos aí chamando vocês fiscais que vieram hoje, aí acho que todos os fiscais, querendo saber que ninguém falou, então por isso que eu estou falando referente a esse projeto de lei dos fiscais aqui no município de Juara, que será aí tramitando normal nas comissões do Poder Legislativo. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradeço aos colegas vereadores e desejo a todos uma boa noite, que voltem nas nossas próximas sessões, porque a Câmara, se a Câmara toda vez tivesse pelo menos a metade do que tem aqui hoje, seria muito importante, porque as sessões que nós temos aqui, às vezes vem uma pessoa, duas, nenhuma, né, Irene? A Irene vem todas. Mas vocês podem ver que a Câmara nunca é cheia de jeito. É interessante, é bom a população do município de Juara participar para ver as funções, o que, que os vereadores estão trabalhando, estão fazendo para o município. Obrigado, boa noite e vão todos com Deus.
Quero agradecer a presença dos secretários, secretário Vilmar Calheiro, secretário ex-presidente da Câmara, João Pinto, secretário Carlos Nunes, que estava no momento, saiu, Fátima Gouveia, contadora interna da Prefeitura. Mais uma vez agradecer ao pastor Eudes e obrigado pela sempre o apoio. Próximo vereador, escrito vereador Marquito. 5 minutos, vereador.
Meu, boa noite a todos. Em nome do presidente dessa casa e dos colegas vereadores, quero estar agradecendo os secretários, a população, pastor Eudes, que está aí também, e os demais autoridades que conta presente nessa casa. Quero aproveitar estar aqui agradecendo a Secretaria de Transporte aí por ter atendido o pedido desse vereador dessa casa, atendido a estrada Juara Águas Clara e a aldeia dos Índios, que está lá recuperando as estradas, os pontos mais críticos, né? Logo, se Deus quiser, está arrumando ela completamente. Agradecer também ter atendido meu pedido, ter dado um prazo aí para estar arrumando a luminária lá de Águas Claras e as podas de árvore. Quero agradecer o senhor também, senhor João, tá atendendo meu pedido aí. E tá ter atendido também o pedido de ter tampado aquele buraco lá no bairro João de Barro, onde muita gente estava se acidentando lá, e ficou um serviço muito bom feito, apesar que a chuva já estragou um pouco, mas isso aí é normal. Importante que vocês estão atendendo o pedido da gente. Quero também, João, parabenizar o nosso vereador Salvador Marinho Pisório pelos 20 anos de casado. Parabéns a você, a sua esposa, a sua família. 22, né? Então, os parabéns a vocês. E quero também aproveitar, o Carlos saiu, né? Aproveitar e pedir que a limpeza ali entre João de Barro e Bandeirante, onde o mato já está muito alto mesmo, onde a administração passada, cada 2 meses, atendia o pedido com a grade. E a retirada daquelas pontes velhas, João, aquelas pontes que estão lá, tá, todo ano tem que mexer nela. E coloca logo um tubo que resolve o problema ali, até nos cofres públicos, que vai gastar mais uma vez só. Aí não fica todo ano gastando. Meu, muito obrigado a todos. Conto com vocês na próxima sessão e boa noite a todos vocês.
Só justificando os 5 minutos do Marquito, que ele não é o líder do partido, que ficou como Léo, tá? Próxima vereadora, a vereadora Marta Dopiaz.
Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui na Câmara. Queria também agradecer, né, o apoio dos meus nobres colegas, os mais experientes, que nos têm orientado nessa missão de ser representante da população de Juara. Não começamos uma gestão de maneira fácil, né? Encaramos aí alguns temas polêmicos, e claro que o cidadão, com todo o direito que lhe cabe, nos cobrou um posicionamento. A primeira questão foi a do lixo, né? Tivemos, eu acho que todos nós aqui, vereadores, tivemos ligações e pedidos de explicação por que o recolhimento do lixo estava tendo tantos problemas. E é bom que se saiba que a contratação da empresa foi com dispensa de licitação, então não passou aqui por essa casa. Por isso mesmo, nós nos reunimos hoje à tarde e em ofício pedimos à prefeita que nos repasse esses contratos e também um cronograma dessa coleta, né, de como essa coleta acontece, para que a gente possa explicar para aqueles que venham nos perguntar, né, como o serviço está sendo feito. Além disso, tivemos aí um janeiro com chuva acima da média. Sabemos que a cidade está toda esburacada e que a população quer a resolução imediata disso. Por isso também o pedido para o secretário de Urbanismo, Carlos Nunes, para que ele passe um cronograma aí de como essa operação está ocorrendo. Quero agradecer também o secretário Carlos Nunes, porque ele é muito solícito ao atender nossas reivindicações, nossos pedidos. Ele, da maneira como ele pode, ele tem atendido. Nós estivemos em Cuiabá e fomos recebidos pelo deputado Oscar Bezerra e pela deputada Janaína, e eu senti um empenho muito grande dos dois deputados para que Juara tenha um impulso aí. Oscar Bezerra está voltado para o município, Janaína também nos recebeu muito bem em seu gabinete, falou: não, façam projetos que eu vou colocar emendas para a saúde e educação para o município de Juara. Então, é claro que nós vamos procurar a Secretaria de Planejamento para que façam esses projetos, para que a gente possa garantir recursos de emendas da deputada estadual, a Janaína Riva. Né? Na oportunidade que estivemos em Cuiabá, tivemos a oportunidade de estar numa sessão, né? E o secretário Paulo Tax falou uma coisa que me marcou naquele momento ali. Ele disse que os deputados, quando eles aprovam uma lei, eles têm a responsabilidade para o futuro, não é imediato. Então nós aqui, vereadores, temos um compromisso para o futuro. Quando nós aprovarmos uma lei aqui, ela não tem um impacto só momentâneo. Ela tem um impacto futuro para o município. E é em cima disso que a gente tem que estar preocupado. Nós temos que estar preocupados com esse impacto futuro. Nenhuma decisão nossa pode ser tomada ao calor da hora. Por isso que acontece da gente rejeitar tanto o regime de urgência. Porque a gente quer ter a oportunidade de analisar esses projetos. Eu acredito que se nós formos eleitos para sermos legisladores, nós temos que nos debruçar e estudar cada projeto de lei que entra nessa casa. Né? Por isso, a rejeição dessas urgências nos projetos de lei. Né? Na segunda-feira passada, eu tive uma boa notícia do secretário de Planejamento, Luiz Fernando, né? Eles estiveram com a consultora Guedes, e essa consultora vai voltar, né, a asfaltar os bairros Terminal, o Jardim Paranaguá e as adjacências, e o Parque Alvorada. Então é uma boa notícia, porque a população desses bairros, né, sofre, padece nesse período de chuvas, com as condições das ruas naquele bairro, principalmente no Paranaguá, que é um bairro que eu conheço muito, eu vivo ali. Né? Então, a gente tem uma boa notícia aí da retomada dessas obras assim que cessar o período de chuvas. Né? Outro assunto polêmico que nós vivenciamos nesse mês de janeiro foi a proposta de derrubada da Escola Oscar Soares e construção de uma nova unidade. Eu que, além de vereadora, sou professora naquela escola, sei da necessidade da gente ter um ambiente de qualidade. Mas como historiadora que sou, dói no meu peito saber que aquela escola que viveu tantas histórias de vida dessa população juarense possa ser derrubada. Como o Léo já falou, o Salvador também, quando usou a fala, comentou, eu acho que a gente tentou e conseguiu sensibilizar o deputado Oscar para que se faça a desapropriação de outra área e se mantenha aquele prédio para a prefeitura, que ela faça uso do prédio com outra função que seja, mas que o prédio seja preservado. Né? Eu quero deixar meu gabinete aberto, o tempo que eu puder estar ali, eu vou estar atendendo a população, né? E quero dizer que eu tenho compromisso com essa cidade e vou estar, né, voltada a fazer aquilo que vai beneficiar a maioria da população. Né? As leis do município têm que beneficiar a grande maioria. Claro que de vez em quando a gente vai desagradar um ou outro segmento, mas aqui eu não represento apenas os 564 votos com o qual eu fui eleita, eu represento cada cidadão. Então, eu tenho um compromisso aqui de aprovar leis que beneficiem a grande maioria. E é nesse sentido que eu vou votar aqui na casa, beneficiando a grande maioria. Né? Lembrando que, acima de tudo, eu sou servidora. Não sou municipal, mas sou estadual. E quando uma lei aprovada beneficia apenas uma categoria, as outras sofrem. Boa noite, muito obrigada.
Quero parabenizar o vereador Salvador, a Rose, pelos seus 22 anos de casado. E agora os filhos que um dia formam e vêm cada vez mais. Parabéns a vocês. E que pague 6 cervejas para nós, que foi combinado hoje ainda. Próximo vereador, vereador Flavinha.
Boa noite, vou ser breve, tá todo mundo cansado. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu quero agradecer a presença de todos. Que Deus nos abençoe nessa empreitada aí, parabéns a todos. Né? Agradecer ao pastor Eudes, que está aqui, ensinando a palavra para a gente, muito importante, pastor, muito obrigado. A imprensa local, os servidores municipais que aqui estiveram também acompanhando os projetos, os secretários, em nome do ex-presidente dessa casa, João Pinto, muito obrigado pela presença de vocês e por estar atendendo a gente aí, nossos anseios, né? Está meio difícil agora de início, mas estão atendendo a gente sim. Quero agradecer de forma especial o Cidemar e a esposa dele, o Silmar e a esposa, o Aldo e família, a Silene, pessoal lá do bairro Ubirajara, do bairro Itália, né? Muito obrigado por estar aqui apreciando. O pessoal reclama que é um pouco cansativo, mas é importante vocês virem. Isso demonstra que vocês estão confiando no nosso trabalho e eu vou deixar de aqui de portas abertas ao meu gabinete. Vocês podem estar trazendo, vocês têm meu telefone, WhatsApp, podem estar mandando para mim os problemas. A Jaque do Silmar sabe que a gente está tentando montar uma associação lá no bairro Birajara e esse é um dos meus projetos aí, de fortalecer todas as associações do município, da zona rural, para o pessoal ter mais voz ativa. Tá? Quero agradecer também ao Lourão, com a família, o vice-prefeito, não sei se está aqui ainda, mas estava presente, a dona Irene, e não a dona Irene, todos que estão aqui, os servidores da fiscalização, estamos lutando aí para fazer o melhor para vocês. E quero dizer que eu sempre cobro aqui quem está presente, o pessoal do Birajara, do Itália, do Floresta, a zona rural, nós temos propriedade, sabemos da dificuldade do pessoal para estar trazendo, Chico. Ainda bem que estão dando lá, arrumando a nossa ponte de madeira, porque estava já um caótico a situação. O pessoal precisa vender seus produtos, eles estavam amarrando a ponte lá com cabo de aço, colocando prancha em cima, era um perigo muito grande, mas precisava vender e receber aquelas cargas de madeira, aquele gado, né? A gente sabe da necessidade. Mas temos também que nos atentar, que é referente aos impostos dessas cargas que saem daqui, Chico. Entendeu? Não sei se essas notas fiscais estão saindo daqui da região, né, a legalidade disso, porque eles são os que mais utilizam essas estradas, João. Você sabe disso aí. E a gente sabe que até para comprar madeira de alguns madeireiros agora, né, a prefeitura quer pagar e o pessoal está enrolando para entregar, não está querendo serrar, né? E, inclusive, eles tinham que ajudar o município, doar essa madeira, a gente tem que tentar fazer um trabalho em cima disso aí. Sei que o senhor tem muito conhecimento com esse pessoal, o Rivair, que está lá, o Bolaquinho também. Vamos trabalhar em cima disso aí. Quero cobrar aqui, eu quero fazer um ofício para o deputado Oscar Bezerra. O ano passado, eu cobrei um médico legista. Teve gente que até ajudou o pessoal da Unemate, nós vestimos lá, fizemos um abaixo-assinado. Mas aí o Oscar veio com a notícia boa, uma semana após que eu fiz essa cobrança, até a Valéria Domingues disse que ia conseguir, tá? Postou no Acesse Notícias, né? Que agora em janeiro o médico legista estaria atendendo, Léo Boy, no município de Juara, que já tinha contrato, ia executar um contrato no início do ano com o governador, e até agora nada. Infelizmente, a população paga caro por isso. Só quem passa por isso, de sofrer, de perder seu ente querido aí, sabe o transtorno que é um corpo ir lá para a Juína para fazer... para passar pelo médico legista, né? Então eu quero cobrar, se todos os vereadores puderem assinar comigo, Léo Boy, Hélio Castão, né, todos, assinarem para a gente estar cobrando esse médico legista, porque foi um compromisso do Oscar. Vamos cobrar da Janaína junto também, né? Porque nós temos que priorizar nosso município, são mais de 50 mil habitantes aqui da nossa região total, que esse médico atenderia, incluindo o Vale do Arinos, né? Porto, Novo Horizonte, Tabaporã. Bom, quero também solicitar uma cópia do senhor presidente do ofício 316/2017 de COV-CB, que foi um ofício da Caixa, está dizendo que está liberando recursos de pavimentação asfáltica, um recurso que estava bloqueado no bairro Jardim, Califórnia. Quero convidar aqui o Renato Sirena, vou mandar um ofício para ele, para acompanhar esse recurso, o pagamento dessa obra, porque o pessoal cobrou lá a sinalização daquele bairro. E aquele bairro só pode ser sinalizado quando a obra foi entregue. Né, Chico? Chico acompanha bastante aquela... o anseio daquele pessoal de Jardim Califórnia, e eu quero acompanhar o que vai ser pago com isso, Chico, se já foi efetuado esse trabalho ou não, tá bom? E eu também me posiciono, Léo Boy, contrário aos vetos, inclusive ao veto do ex-vereador Lourão, do projeto dele, que ele mudou a nomenclatura de uma rua, mas como no mesmo bairro foi já modificado de outra rua, eu também sou contrário a esse veto, tá?
E a questão do lixo, quero dizer para vocês que todos os vereadores cobraram bastante. O pessoal, às vezes, acha que o vereador ele é onipresente, onipotente, né? Tem que estar em todas, né? E a gente teve um mês de janeiro, só os familiares dos vereadores sabem, que foi muito trabalhado, bem cansativo, muitas reuniões, porque o município não pode parar. Nós estávamos em recesso, mas visitamos os órgãos públicos, fizemos reuniões, fizemos reunião no gabinete da prefeita, né? Então o pessoal às vezes critica nas redes sociais, principalmente na rede social, que hoje é bem mais rápido, né? Coloca a gente em grupo e ficam sabatinando. Para a gente é difícil, a gente cobra aqui sim, só que às vezes a gente entra em discussão com pessoas que têm aquele posicionamento feito. Ele tem a ideia de ser contrário à política do prefeito ou dos vereadores, e ele sempre vai denegrir nossa imagem. Quero dizer para vocês que nós estamos trabalhando sim, cobramos da prefeita, sabemos a necessidade do município. Ninguém aqui entrou para brincar, eu tenho certeza que uma Câmara participativa, unida, nós estaremos para defender vocês. Mas chateia a gente às vezes um pouco, porque a gente faz um trabalho lá e se dedica, e algumas pessoas, próprias pessoas da imprensa, que eu vi alguns grupos, criticam a gente. É muito chato esse tipo de coisa, não dão direito à resposta, às vezes a gente responde e critica também bastante. Mas estamos aí, o que precisar da gente, quero agradecer ao Aparício, que sempre está ajudando a gente aí nos grupos também, defendendo o poder, que ele sabe que a gente tem trabalhado esse mês de janeiro. E nós precisamos nos unir. A população, ao invés de criticar, às vezes trazer alguma solução para a gente, ajudar o município a desenvolver. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, conto com vocês novamente, espero que vocês voltem, é cansativo, mas nós precisamos aqui ajudar o município de Juara. Muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos os secretários, os familiares que estão aqui presentes nesta sessão. E sou muito grato, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade que ele tem me dado para estar trabalhando pelo município de Juara. Grato pelas tuas palavras, pastor Eudes. Então, isso, para nós aqui, vereadores, nós fomos os escolhidos pela população, mas primeiramente nós temos que agradecer a Deus. E nós temos muito o que fazer por Juara. Juara precisa de nós, está precisando da força de nós, companheiros aqui, vereadores. Nós fomos eleitos pela população, como diz a vereadora e professora Marta, ela foi eleita com 500 e poucos votos, eu com 409 votos. Eu não vou estar trabalhando pelos 409 votos que eu tive, mas sim por toda a população de Juara. Estamos aqui representando a educação, mas não vamos defender somente a educação, vamos defender tudo, afinal de contas, nós somos servidores. E o que nós pudermos fazer para o bem da população, para o nosso município, com certeza iremos fazer. Quando nós aqui hoje, né, votamos contrário a esse regime de urgência, é porque realmente, Flavinho disse muito bem, durante esse período, só a nossa família que sabe, quantas e quantas vezes nós reunimos, acabava de sair daqui da Câmara, opa, mais uma reunião. Minha esposa, que está ali, agradeço pela compreensão, filha e genro, porque a gente sabe que não é fácil. Mas a partir do momento que fomos escolhidos para isso, nós temos que, às vezes, né, até esquecer um pouco a família, né? Porque a pancada nós recebemos como diz o Flavinho, usar a palavra dele, ataca, né? Recebemos a ataca dos... Está certo, eles têm que cobrar. Nós fomos para isso, mas tem que ter compreensão. Então, nós estamos aqui, eu quero aqui agradecer João, tá? Fiz muitas visitas pelas comunidades, as pessoas já estão me ligando que você já atendeu os meus pedidos e tem muitos mais ainda para a gente estar visitando. Você sabe que vai aparecer muito mais ofício, a gente pedindo a cobrança. Então, nós estamos aqui para trabalhar pela população. Então, eu quero assim agradecer imensamente. Então, fico assim contente com esse projeto de asfalto que está vindo para a cidade. Toda a cidade está esburacada, a gente sabe disso, precisa. Como o Carlos Nunes esteve aqui, nós cobramos dele, eles vão estar cobrando mesmo, porque o secretário
também ele tem que nos auxiliar. Quero aqui agradecer mesmo de coração todo o secretário, porque todas as vezes que eu liguei, eles me atenderam, tá, João? Então, em nome do João, eu cumprimento todos os demais secretários. O meu muito obrigado e boa noite. A dona Irene, agradeço ela também, que ela é sempre presente nas reuniões e sempre cobrando também. É um direito e nós vamos estar aqui para estar ajudando vocês. O meu muito obrigado e boa noite.
Próxima vereadora, a vereadora Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, a todos aqui presentes. Acho que o secretário já foi embora, Carlos Nunes, né? Mas o secretário Carlos Nunes e o João Pinto, eu acredito que são as duas pessoas que têm sentido na pele, melhor do que ninguém, o quanto é difícil se trabalhar nesse período de chuva intensa, né, secretário? Nós não temos asfalto, a gente não tem estrada, mas a gente tem muita cobrança. Diariamente as pessoas ligam cobrando sobre as estradas, os buracos na frente da casa, lugares quase impossíveis de passar com automóveis. Então, quero aproveitar aqui a oportunidade também, como o vereador Léo disse, nem tudo é só cobrança. Agradecer ao secretário Carlos Nunes, que de imediato atendeu um pedido meu na linha paulista, para fazer um aterro ali que desse entrada à comunidade e acesso também ao pessoal que mora no Jardim Universitário. Agradecer ao secretário João Pinto, que na semana passada nós estivemos na linha Araputanga, né, no qual tinha um bueiro ali que estava prestes a desmoronar, colocando em risco a vida das pessoas que por ali passam. E nós fomos lá de perto e está conferindo o trabalho da equipe da prefeitura, que fez um belo trabalho no local. E ainda na semana passada também estive com o charuto da prefeitura, verificando ali a linha da Figueira, na Catuaí, né, que também está numa situação bem crítica, muitos buracos, a ponte caindo, e se comprometeram a estar arrumando o mais breve possível. E também, no fim de semana do dia 27, eu e meu pai nós estivemos em Cuiabá, acompanhando a cirurgia de catarata. Nós levamos 14 pessoas para a cirurgia e lá nós recebemos a notícia de que o nosso convênio estaria sendo encerrado, pois há uma conversa entre a prefeitura e o instituto de que essa parceria vai ser realizada. Então, as cirurgias elas passaram a ser feitas gratuitas através desse convênio. Eu torço para que realmente isso seja colocado em prática, porque dessa forma, aqueles que não têm condição de pagar pela cirurgia, mesmo que por um valor abaixo do particular, eles poderão ser contemplados com isso. Deixo aqui, vereador Chico, meu apoio à carreata, né? Caravana da transformação. Acredito que será muito benéfico ao município. Muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Tá certo. Boa noite a todos, agradecer a presença de vocês, agradecer parceiros, amigos, né, pastor Eudes por ter feito a nossa oração aqui, para que tudo aconteça, aos amigos que estão aqui, as pessoas que vêm, que a gente queira que venham acompanhar e fazer parte dessa história, que a gente, não é só nós aqui, mas a comunidade toda tem que estar presente, né, vereador Chico? Eu acompanhei as legislaturas anteriores e a reclamação dos vereadores é que a população não participava. E hoje a gente vê que está participando. Aos funcionários da prefeitura, agradecer que estão presentes, as autoridades aí também, ao secretário Vilmar, João, a imprensa, a Paula, Aparício, a imprensa que faz parte fundamental aí para levar a história da gente, da cidade para longe, que a gente precisa muito da imprensa. Hoje, onde o meio de comunicação está na mão da gente, que é o telefone através do WhatsApp, através do Facebook, a imprensa faz parte fundamental disso, e nós estamos virando jornalistas aí por si só, né? Porque a gente espalha a notícia mais rápido também. E dizer, presidente, que é uma satisfação estar aqui hoje, a gente começando os trabalhos, né? Muita coisa já foi discutida nesse primeiro mês, muita coisa por vir. Nós vemos que a prefeita está com muita vontade, né, de transformação no município de Vara, a gente vê que a população está ansiosa a isso, e algumas questões que a gente ainda vê do passado. Eu fiquei preocupado com a questão, não vou falar do lixo, porque a gente já falou bastante do lixo aqui, mas daquela questão da limpeza da dengue, que fala para as pessoas colocar o produto na frente da casa para depois estar retirando. Eu acho que tem que se fazer um planejamento mais bem feito, pessoal está cansado disso aí já, e, ou se estudar uma forma da pessoa, cada um que puder que pague pela sua tia, retirar do lixo da frente de casa. Eu acho feio demais, eu pegar o lixo do fundo da minha casa, jogar na frente da minha casa. Agora eu digo assim, se você já prometeu que vai tirar, vai lá e tira o lixo então logo. Todo ano parece que é uma história repetitiva, a gente fica aqui falando, e eu andei pelos bairros da cidade, e a gente vê um monte de lixo amontoado na frente das casas. Não é só lugar de chão não, que não tem asfalto, mas a cidade inteira está assim. Então até o líder, não sei, Chiquinho, já falar de líder da prefeita, Chiquinho, vai discutir com ela essa questão, questão de maquinário, de cronograma de aluguel. O Flavinho falou que vai estar alugando maquinário aí. Juara é uma cidade que precisa estar limpa, estar bonita. A prefeitura contratou uma empresa que está varrendo a rua, está limpando. A gente vê que os meninos têm esforço, estão tirando a sujeira da cidade. Mas tem vários pontos também, calçados sem fazer, que a água desce, leva a enxurrada, leva a sujeira. Eles vêm fazendo o que é feito atrás e retirando o que já é feito. Então tem que se estudar uma solução para a nossa cidade, ela é suja. O Paulo, né Paulo, direto na TV a gente bate sobre isso aí. Não depende só da Câmara, do prefeito, não depende, depende da gente toda, da comunidade inteira está fazendo sua parte. Nós precisamos de uma cidade bonita. Juara é uma cidade bonita, de gente que quer ver a cidade bonita. Então, são assuntos que a gente vai dedicar e debruçar em cima para discutir. Falei com a prefeita também, a gente tem que fortalecer o ICM do município de Juara, que está baixíssimo, o nosso o VI que fala, é o índice que arrecada contra o que você compra, quanto que você dá de entrada depois. Fazer com que a população peça a nota fiscal do empresário, que esse dinheiro vai retornar para o município de Juara. A Marta falou bem lá, quando os deputados falam, se aplica hoje, se planta para colher depois. Então é esse VI que vai fortalecer o ICM nosso de amanhã. Só para você ter uma ideia, eu não vou comparar porque são cidades, vou comparar Mutum, que é igual ao Juara, de população, vamos comparar um pouquinho a menos, Campo Novo dos Parecis. Aí vai falar assim, ah, mas lá tem agropecuária forte, a lavoura está fortalecida, Juara está começando também isso. Só para vocês terem uma ideia, Juara arrecada, em média, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 de ICM mês. Um município igual ao Campo Novo, que é igual ao Juara de população, ele recebe 3 milhões e 800, só de ICM. Então para vocês verem a diferença que acontece de um município para o outro. Aí se pergunta, por que Juara não faz, não acontece? Aí você pega Sapezal, Sapezal tem 18 mil habitantes. Sapezal arrecada quase 4 milhões. Então nós temos que trabalhar, melhorar, né Leandro? As questões financeiras da cidade, porque não adianta passar prefeito, entrar prefeito, sair prefeito, você tem que melhorar o que se arrecada e aplicar bem o que se arrecada. Propus à prefeita fazer também aquela nota premiada, parece que já tem um projeto de tramitação, que já, né, vereador, para a gente fortalecer o comércio dá a nota, e aí volta o retorno para mim, volta para você e volta para todo mundo. Eu não sei se é a parte mais fácil ou simples, mas a gente precisa fazer que a cidade fortaleça, arrecadando dinheiro, para não ficar batendo lá nos deputados toda hora, precisando de mixaria na mão. Então, tem que trabalhar duro isso aí, eu vou trabalhar em cima disso aí, junto com a prefeita, prometi que vou ajudar. O IPVA também, eu comparei o IPVA do município de Nova Mutum, eles arrecadam um mensal de 400 mil, nós arrecadamos 180, 170, o que está acontecendo? Então nós precisamos dar uma diversificada nisso aí e apertar mesmo, porque a gente tem que fazer a diferença. E outras várias ações que foram cobradas, eu não vou me estender aqui, que a gente já está no final aqui, agradecer realmente de coração a presença de vocês, alguns projetos que foram feitos esses vetos aí, a contrariedade do regime de urgência, a gente vai avaliar bem. Estamos trabalhando sim, pode cobrar aqui, quero deixar também meu nome, meu telefone, o gabinete. Se eu não estou aqui, estou na TV, estou trabalhando, estou na rua, pode me encontrar, cobrar, que eu quero estar junto com vocês. Trabalhei com o vereador Vilmar Caleto, já com o secretário Vilmar Caleto esse mês de agora. A gente andou já andando, verificando, para melhorar as praças esportivas da cidade que precisam. Eu gosto do esporte, vou me dedicar também a isso, secretário. Pode contar com esse vereador aqui e também com essa casa aqui, tenho certeza. E agradecer. E dizer a todos aí, os secretários, o vice-prefeito já se retirou, já foi embora, né? Acho que os secretários já foram também. Aos fiscais que estiveram aí, Tatu, teu nome também, o projeto vai tramitar aqui, nós vamos trabalhar, vamos conversar. E vamos estar todos juntos. Presidente, agradecer, uma boa noite, né? Que Deus abençoe a gente aí nessa jornada. Muito obrigado.
Quero agradecer a todos presentes, aos funcionários dessa casa, o Lincoln, o Zé, o Erinaldo, que estão escondidinhos aqui. A todos vocês aqui, mais uma vez, obrigado a todos e dizer que nós vamos estar sempre presentes. Não havendo mais vereadores inscritos nas concessões finais, encaminho as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 13/2, às 20 horas, nesse mesmo recinto. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Meu boa noite a todos.